Bom, a gente vai falar, Lojinha, você que é o coordenador aí da parada. Falar só dos animes passados ou dos que estão começando também depois?
Vamos falar dos que estão começando, porque assim, eu falo por mim mesmo, eu não vi quase nada na temporada passada.
Cara, vamos falar do que a gente quiser, né?
Fala o que quiser, exatamente.
Eu acho que é bom, né? Até pra primeiro Surubaca. Cadê? Onde é que bota pra gravar esse negócio?
Já botei. Já tá gravando
Já
há
tá
20, há
gravando. Já
30
tá gravando.
segundos.
Ô, louco. Agora sim. Então vocês querem falar alguma coisa proibida antes de começar?
Não, porque ele não pode, porque já começou a gravar.
Pênis.
Olá, tudo bem? Está começando o primeiro, espero que não o único, Surubaca, o podcast de anime e mangás que não era o que você queria, mas é o que você merece. Estamos aqui nesse primeiro dia de gravação de podcast, esse dia auspicioso.
Primeiro dia, porque
Domingo.
vão gravar vários dias.
Tô tentando falar coisas que dão sorte, né? Então, eu, André, o Máximo dos Décimos, temos Matheus, o Lojinha.
Olá.
Temos o Maxon, o Maxon, né? Acho que não tem outro.
Né? Ainda não tem o apelido do MDM, não.
Pois é, né? Mesmo porque nem MDM não tem mais, né? Agora
Pois é.
esse trem já partiu. E falando em trem, olha aí, ó, isso
Olha
que
só,
é
que
o.
segue perfeito.
Né? Temos aqui a ilustríssima presença do Laerte da nossa geração, do maior quadrinista do Brasil, Rafael Sadimeno, Linha do Trem.
É isso aí,
Olha.
podcast novo, né, cara? Novas caras na internet brasileira aí, né?
Né?
Expressou, né?
Os
É o
jovens
Vinovo
estão
da
vindo
Marvel.
aí.
Ai, tamo com saudade, galera. Como é que vocês estão?
Porra, estamos muito bem, estamos
Que bom,
ótimos.
que bom.
E para quem já conhecia a gente de outros carnavais, já sabe mais ou menos o que é, para quem não sabe, nesse podcast a gente normalmente falaria dos animes da temporada anterior, mas como tá todo mundo vendo pouco anime, todo mundo ocupado, a gente vai falar dos animes que saíram nos últimos tempos. Últimos tempos.
Inclui os últimos meses.
Inclui antes da pandemia. Não, mentira. Só pelo menos uns 6 mesezinhos
Não, mas
aí.
é louco que vocês não estão com tempo para falar dos animes da temporada passada, mas estão com tempo para falar dos que estrearam agora? Como é que é isso? Tipo,
É porque a gente
não,
gosta
os
de
que estrearam
novidade.
agora a gente não precisa terminar, tá ligado? Pode
A gente
crer.
pode falar duas coisinhas. Eu achei legal e acabou. Agora, anime da temporada passada, não, veja bem, porque o Ranking of Kings, episódio 1, foi bom, mas o 2.
É tipo aquele feeling da galera que fica pegando as coisas da Jump pra ver o que vai ser cancelado e o que não vai, né?
Sim, eu
Exatamente.
faço isso direto, cara. Toda vez que sai mangá novo. Aliás, eu sempre recomendo para as pessoas leiam manga. Se você consegue ler inglês, baixe o Manga Plus da Jump, que lá tem todos os animes, os mangás novos da Jump, legalmente traduzidos em inglês, né?
Tenho alguns em português,
Tem
inclusive.
alguns em português, acho que demora um pouquinho mais, tem em espanhol. Você pode ler os mangás e, tipo assim,
No seu
participar daquele
celular.
jogo. Não, e daquele jogo de será que vão cancelar esse aqui, né? E que é um emocionante. Cara,
Aquele horror existencial que você tem toda semana, será que o meu anime vai ser cancelado, o meu mangá vai ser cancelado?
Cara, por causa desse site, eu comecei a ler tem um site chamado Analyze It, né? Analise isso em inglês, só que é brasileiro, que ele toda semana ele fazia. Análises do Table of Contents da Shonen Jump, né? Ou seja, análise da ordem dos mangás na Shonen Jump e isso daí com relação à venda dos volumes, para tentar falar, olha, esse aqui tá com cara que vai ser cancelado, esse aqui tá bem, esse aqui o público japonês não tá gostando tanto. É meio que o mercado de ações do mangá, né? É o
É
nosso
tipo
querido
a
Pedro Ricardo,
Diamond, o site da Diamond para mangá.
né? Que é
Olha,
legal para ver o que o japonês gosta. Diga, Solimena.
eu fiquei puto que eu, há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, provavelmente, eu comprei um tablet, né? Que falei, pô, agora minhas leituras vão ser tudo aqui e tal, digital. E aí tinha aquele monte de aplicativos de mangá, né? Na época que ainda não tinha o da Jump, que você basicamente assinava vários mangás e podia ler tudo de graça lá, era uma maravilha, assim. Só que com o tempo, esses aplicativos foram parando de funcionar no meu tablet e o tablet continua inteiraço, sabe? Tipo assim, hoje eu não consigo mais ler quase nada nele, porque nenhum aplicativo é compatível. É tipo um Samsung Galaxy Tab 2, uma porra assim.
Pô,
Não dá
Salimena,
mais
eu
pra ler
salvei.
nele.
Salvei o tango nisso aí. Tem um esquema de você pegar o tablet e fazer tipo um jailbreak, né? Você pegar o tablet e você...
É tipo um root, assim?
É, rootear e botar um Android mais novo e ele vai ficar mais rápido e vai poder instalar as coisas.
Mas eu fiquei puto com isso aí. Hoje eu retrocedi, agora eu só tô lendo mangá de papel de novo, tô comprando as coisas, entulhando minha casa.
Tá sendo bem legal. Não tem condições. não consigo. Eu compro os mangás pra lombada, né?
Não, mas é bom que você limita a algumas coisas só, você não fica naquela coisa, sentimento meio Netflix, você fica lendo de tudo, vendo de tudo e tal. Não, você vai se dedicar aos que você gosta de verdade e tal. Aí eu tô curtindo.
Mas só que eu só compro o mangá que eu já li, esse que é o problema.
Ah, eu também, né? Tipo, o One Piece, quando eu compro aqui, eu já li há muito tempo, né? Só que eu tô comprando o Dorohedoro, né? Lendo de novo, que é uma maravilha, eu acho que se bobear é meu mangá favorito, assim. O que mais? Chainsaw Man...
Pô, eu vacilei e perdi o começo de Chainsaw Man, cara. Agora já era. Esse é um mangá bom pra ter na pra ser relê de tempos em tempos.
Aliás, quando vem o anime disso aí? Vocês estão mais ligados que eu.
Eu acho que é no fim do ano, não é isso?
Eu acho que sim.
Já estamos vendo aqui, né? Que o segredo é estar na frente do computador. Já teve...
Não,
qual é o nome? Aqueles PVs,
2022,
né?
Não tem temporada ainda, não. Deve ser do final do ano mesmo.
É, teve um trailerzinho, um teaserzinho, que eu falei, caralho, tá muito bonito, vocês falaram.
Já teve um bom tempo que saiu isso já, né? Por isso que eu achei que já devia estar na boca aí.
É, mas é engraçado, faz tempo, eu acho que animes recentes que eu fiquei na expectativa quando fizeram a adaptação foi o quê? Foi o One Punch Man, que eu fiquei... Eu adorava o mangá, não que eu não adore agora. Aí quando saiu eu ficava, caralho, mal posso esperar. Aí obviamente fiquei decepcionado com a abertura e tudo mais. E aí Berserk, que eu prefiro não falar, esses animes novos, né? Que é melhor evitar. E Chainsaw Man agora, cara, eu tô pilhado pra ser. Eu tô até evitando reler, porque dá pra ver o anime tendo aquela sensação de novidade, saca?
Sim, sim. Uhum. É, o Dorohedoro eu tava esperando bastante quando estreou na Netflix, né? Aí eu vi,
muito
tipo.
Bom.
É, eu vi, só que eu vi uns 15 minutos do primeiro episódio, assim, falei, cara, eu vou reler o mangá, sacou? Tipo assim, eu não tenho nada contra, tem vários animes que eu prefiro o anime do que o mangá até, mas o Dorohedoro eu acho que é especial, assim, eu acho a arte daquele mangá um negócio absurdo demais, assim, e por mais que tenha ficado até interessante a adaptação pra anime, eu acho que não chegou muito perto, não, sabe?
A arte da Hayashi da Kyo é absurdo demais, cara.
É uma parada completamente ímpar, até entre os mangás, assim, né, cara? Ela é. Porra, as páginas coloridas é. Que mangá geralmente é que a galera usa canetinha, né, pra colorir, esqueci o nome daquilo. E aí já chega aquela mulher, né? fazendo aquelas artes plásticas maravilhosas, assim, né, cara? Um negócio, sei lá, tipo, é completamente ímpar no meio, assim. Então, esse eu acho que é uma arte que vale a pena conferir. Conferir no mangá mesmo.
Cara, você falou de arte colorida, eu lembrei. O Miura, cara. Miura desenha tão bonito, faz as rachuras tão foda. Aí vai fazer colorido, ele usa o lápis de cor da Faber-Castell, cara.
É isso que eu tô te falando. A galera geralmente usa uns materiais, assim, né? Que não. Sei lá, a gente tá acostumado com quadrinhos coloridos também, né? Coisa ocidental e tal. São os materiais muito antigos pra isso, né, cara? E não só isso, não só o material, mas o jeito que eles pensam as cores, né? É a coisa de quem não precisa colorir sempre, né? Tipo, não é um. Quando colore o mangá é uma coisa muito especial, assim, tal. Então a galera não investe muito nisso, assim, né? Então, geralmente, eu acho que as cores ficam um pouco aquém, né? A galera desenha pra caralho, tipo, faz uma arte final linda, cheia de achuras e tal, mas as cores é aquele negócio, né? Tipo, foi legal e tal. Mas no Dorohedoro é meio que não diria que é o inverso, porque a arte preta e branca também é muito legal, mas, nossa, as pinturas daquela mulher são lindas demais, assim.
Cara, inclusive, recomendo já o Die Dark, que é o mangá novo dela. É muito bom, apesar de dar aquela sensação de familiaridade, saca?
É, as capas eu achei super familiares, assim.
É. Mas é legal, os personagens são massas, mas tu olha aqui, olha, é a Noi, só que é outro personagem agora. Tipo, fora isso, é porque aquela história, Hayashi da Kyo é pela diversão, né, cara?
Se for um Dorohedoro like, já é melhor do que muita coisa que bate na mão já, então deve valer pra caramba.
Não, com certeza, com certeza. Mas falando do Dorohedoro, vamos falar de animes que a gente viu, de fato?
Eu só ia falar que eu tô colecionando Kaguya, porque é óbvio que é assim, você, é isso que vocês iam esperar de mim, que eu tá colecionando mangá de Kaguya, né? É, se eu não estivesse fazendo isso, eu ia estar errado.
Não, você ia ser um poser, né?
Um poser.
Falando em Kaguya, vamos não falar de Kaguya agora, Lodinha, pro plot twist.
Vamos falar do
rapidamente, eu queria aproveitar para puxar um segue pra gente falar de um anime que eu acho que pode dar problema nesse podcast, um anime do Netflix.
Komi-san.
Né, que é o Komi-san não consegue se comunicar, o Komi-san, Komi-o-shou.
Komi-san não consegue se comunicar.
Cara, isso é bom?
Eu gosto.
É não, Salimena. É sim.
Quando eu vi aquilo no Netflix, me deu, eu lembrei do High Score Girl, sabe? Que a garota não falava e tal, assim, como era do Netflix também, eu associei um ao outro e falei, deve ser um negócio parecido de alguma maneira e tal, e não me animei, não.
Ele tá naquele gênero. Não só isso, é porque ele é um misto desse gênero anime, que a personagem principal é o nome do anime, e ela tem algum quirk, alguma coisinha. E é um anime de ensemble, é um anime de múltiplos personagens, tipo School Rumble, ou... Caralho, aquele que é bom.
Mas Kaguya, Azul Mangá, teoricamente, é um mangá, sim, porque o nome original é Kaguya quer que ser confessado.
Sim, a Kaguya, só que é aquela história, Kaguya é muito melhor, School Rumble é muito melhor, Komi-san, ele é um anime baseado em trocadilho com o nome de personagem, e é só isso. É muito triste.
É porque, assim, eu acho que você tem que controlar a expectativa. Eu fui achando, pô, quero uma coisinha levinha, um episódiozinho aqui, não quero algo genial. E eu fui me divertindo.
Mas então, antes de tudo, qual é a premissa? A premissa é que tem esse colégio que tem a menina que é a menina mais bonita, mais linda, mais é a rainha do colégio, só que ela tem um problema grave de comunicação que ela não fala com ninguém, ela não consegue falar com pessoas. Que é basicamente isso. Aí a pessoa acha que ela é... estoica, fria e, nossa, que foda, tipo, só que na verdade ela tá morrendo de vergonha. E é só isso.
Vocês chegaram a assistir o High Score Girl que eu falei aqui antes?
Eu vi alguns episódios, o Maxon com certeza viu.
É que é um lance bem assim, né, a garota, tipo, ela não fala, assim, é a menina mais rica da escola, ela é bonita também e tal, e isso é meio que um estilo, né, essa coisa da menina que não fala, assim, tal, mas no High Score Girl incomodou demais, assim, porque você realmente fala, cara, será que ela tem algum trauma, ou, tipo assim, ela não fala por razões físicas e tal, ou ela simplesmente é tímida, e isso, tipo, não explica muito, assim, sabe?
Trabalho.
Nesse daí, é só timidez, e acho que a ideia desse é falar assim, você gosta de gatos? Então você vai gostar de Komi-san. Eles fazem ela modelada como se um gato virasse um ser humano. É basicamente isso.
Ué, tem aquele jogo, o The Four lá, né? É esse, né? Que é daquele cara do Deadly Premonition lá, que o cara tem uma gata que é meio humana, que mora com ele no...
Xbox. Do Swery.
Isso. Eu acho que é o... Qual que é só os 4Ds lá? É Dark Dreams Don't Die, né? Acho que é uma coisa...
Cara, eu devo muito ainda em jogo do Swery pra pegar Deadly Premonition... Esse não era só pra Xbox, esse aí? É D3 ou negócio assim?
D4, né? D4.
Ele era pra Xbox, aí saiu pra Windows também.
Era Dark Dreams Don't Die.
Então,
nada mais japonês que isso aí.
Tinha, né? Isso, o cara tinha uma gata que era meio que uma pessoa, que era meio que um gato, e, tipo, era bem por aí.
Cara, mas então, o problema todo é que os personagens desse anime, eles não têm personalidade. A personalidade deles é, tipo, descrita em uma linha. Sabe? Não tem crescimento de personagem, não tem... Aí, tipo assim, até a personagem que é Ozana Najimi, que é... Ela é... Ozana Najimi é melhor amiga de infância em japonês, né? Então esse personagem... Essa personagem é a amiga de infância de todo mundo. E é só isso. Fulano... É tipo assim, cada personagem tem um trocadilho no nome e a personalidade dele é esse trocadilho. Aí tem a menina que sua muito. Tem o... O cara que é tarado. Todos eles têm o nome com trocadilho e não tem
um cara tarado.
Não, eu tô pensando, é porque eu tô pensando no naquele cara que tem óculos, que é estranho.
Tem óculos. Ele não chegou no
nome. Mas essa é a personalidade do cara.
Sabe, entendeu? Quem também tinha óculos, né? Ele mesmo.
É Hitler,
ele
mesmo. Né? Nem tinha, né? Olha aí. Dessa o pessoal de óculos se livrou, né?
Mas é que isso que você tá falando não é uma coisa meio tipo Nozaki-kun, assim, que é um lance pra meio que brincar com esses estereótipos e tal?
Mas assim, Nozaki-kun, você pega, os personagens têm profundidade. A Sakura é uma personagem. O Nozaki, cada episódio, vai mostrando mais detalhes da personalidade deles, os negócios mais específicos. Pô, e aquela história, Nozaki-kun se vende nos personagens. Tanto que...
Sim.
Ele não tenta... tipo, Komi-san, ele só vai criando personagens novos. Ah, eu sempre que eu li o mangá quase todo. Aí daqui a pouco ela troca de turma. Aí tem um monte de personagem novo com nomes novos e trocadilhos novos. Aí ela troca de turma de novo. É tipo, só isso. Ele é muito raso nesse sentido. Aí é um negócio que o Japão tá fazendo muito, que é pegar mangás medíocres e dar pra equipes de animação foda, e esse pessoal faz uns animes, faz uns episódios lindos, aí salva. Acho que é isso. É o Demon Slayer, né?
Cara, eu nunca li o mangá do Demon Slayer, só vi o anime só.
É que assim, Demon Slayer melhor assim. Não é ruim. Mas, não é, okay, algo ativamente
mas,
ruim.
Mas tipo, a animação é o que vende, né? Mas o tipo chega assim, no mainstream porque é bonito pra caralho.
Não, se foi em termos técnicos, eu acho que o Attack on Titan é o mais de todos, né? Eu acho que é um dos mangás mais... Tipo, se você for comparar o desenho do mangá com o do anime, é um dos maiores saltos que tem, é o dele, né?
Mas a história, querendo ou não, a história do mangá do Attack on Titan é instigante. É que o Demon Slayer, eu dropei o mangá antes de sair o anime, porque tá bom já. Já sabe quando você... Tá, não quero mais ler isso aqui. Foi no meio do trem, inclusive, que eu larguei. Ah, tá chato. E parei, só que aí o anime de fato, porra, ele pega cenas que ficaram palhas no mangá e faz ela ficar incrível, um monte de água, efeito, porra, aí dá vontade de ver, né?
É, porque tem umas... Eu não sei, eu fico pensando no que os mangakás já fazem pensando em anime depois, sabe? Porque eu acho que tem muita história que ganha muito com música, com cor, né, cara? Tipo, o próprio One Piece, cara. Tipo, eu leio One Piece no mangá, adoro e tal, mas, pô, ganha outra cara quando vai pro anime. Até mesmo nas piores épocas, assim, né? Não precisa ser tão bonito igual tava agora, mas só de você ver um céu azul ali, a música tocando no fundo, aquela coisa do mar, dá um clima bem legal, assim, né, cara? Então, não sei, eu acho que tem umas... vai ter coisas que vão funcionar melhor no anime, tipo, independente, só por causa disso já, sabe?
Pois é, mas eu digo assim, era um mangá medíocre. Tanto que ele tava lá na Jump, ele não vendia muito, saiu o anime, o mangá virou o mangá mais vendido do mundo. Sim. Literalmente. Bateu One Piece. Que nunca, fazia 20 anos que não acontecia.
Fazia 20 anos que One Piece não era bacana.
Cara, eu entendo total. Tipo, e acho bom porque a Jump, né, a Toei... A Jump botava muito mangá, muito anime na Toei, e a Toei faz umas adaptações pavorosas, né? One Piece tem umas épocas aí que puta que pariu, né?
Eu acho que a única época que eu acho inassistível é Whole Cake.
Saga é tão boa.
Nossa, cara, mas assim, é quase um... Como é que chama aqueles quadrinhos?
Um PowerPoint.
Aqueles quadrinhos tipo tem do Watchmen, que alguém vai narrando e mostrando
quadros. Sim, é um motion comic.
Isso. É quase isso, cara.
Mas então, vamos aproveitar, isso é um bom momento, vamos certo. Falar do que... Tá, não precisa falar, tipo, apontar, olha, é uma referência, você pode só fazer a referência. Né?
Cego, gente!
Se tu não falar cego e não funciona, né?
Então, já que a gente tá falando de Netflix...
alguém aqui... Vai matar o cego aí mesmo.
Viu Tugger and Bunny 2?
Creio que não, mas a gente ia falar de One Piece, Maxon, não mate o cego. Ah. A gente já fala, eu prometo pra você.
Eu que também não vi, não. Na volta a gente fala.
Porque o saiu o tal capítulo 1015, o dito capítulo mais bonito da história dos animes. Caraca, Lojinha tá, chorou.
Tem isso? Não sabia que
não,
tinha.
Não, o 1015? O 1015 ele adapta o capítulo 1000 do mangá.
Sim.
É, sabe que tinha feito um pra um, tipo, ficaram enrolando que até ficar meio no
ano. Cagada, né? Que cagada. Deixar chegar no... Não, podia fazer os dois no mil, né?
Ah, é, não, mas... Correram... Vamos primeiro só falar o que é esse episódio.
Fala o que é, pois é. Explica para as pessoas por que ele é tão especial, Lojinha, para eu também entender.
Esse é o capítulo 1000 do mangá de One Piece. Dá para perceber que é um grande feito chegar à casa dos 4 dígitos. E nesse momento de One Piece, ele está concluindo um arco narrativo que começou lá pelo capítulo 500, se eu não me engano. E junto a isso, se passam uns 8 anos que eles lá em... Caralho, qual é o nome do arco? O segundo arco do Novo Mundo?
Punk Hazard?
Tritães?
Punk Hazard. Não, Punk Hazard. Desde lá no Punk Hazard que o Luffy encontrou um dos outros piratas da geração dele, que falou, olha, tá tendo uma espécie de... Porque no One Piece, quem não sabe, One Piece é um mangá de pirata que fica. E o que faz ele virar e esticar é uma fruta do demônio. E essa fruta, eles estão... Nesse arco, eles falaram, tem alguém produzindo uma dessas frutas artificiais, que está causando problema, tá usando criança como cobaia, e temos que parar. E seguindo esse rastro, chegava num dos 4 imperadores piratas, que eram... os maiores piratas vivos, que essencialmente é tipo os chefões finais de One Piece, aquilo que a gente sabia. E eles falavam muito deles e finalmente chegou no ponto de enfrentá-los. No outro arco, o arco anterior, eles chegaram, o Whole Cake Island, eles chegaram no território de um dos Yonkos, a Big Mom, Mãe Grande. E nesse, depois de muito tempo, todos...
Mamãezona, Lodinha, que vai ser feita pelo Martin Lawrence na adaptação.
Tudo que chegou... Tudo que o One Piece tá construindo, desde que ele fez o time skip, tá culminando nesse momento. E o início da luta é esse episódio 1015.
Ah, pode crer. Entendi, então, por que que é o divisor, assim. Porque quando eu li no mangá, né, a gente vai... Ainda mais que eu deixo acumular, esse foi um capítulo meio como todos os outros, assim, sabe? Sim. Eu não reparei que era um grande capítulo no meio do resto, assim. Mas realmente a dedicação que tiveram no episódio do anime é diferente até do... Porque, assim, esse arco de Wano, né, que é o atual, ele já tá... Acho até que deram uma nerfada no arco de Whole Cake pra pra preparar uma equipe A pra fazer esse arco mais bonito do anime de One Piece, nesse arco de Wano, né? Que ele começa já com cores diferentes, a técnica de desenho, né? Tipo, tem um pouquinho daquela coisa, tipo aqueles desenhos do Street Fighter hoje em dia, né? Que tem meio que aquela pincelada japonesa, uhum. Né? Da caligrafia nos personagens, você vê o traço do pincel. Tem levemente isso no traço do anime do One Piece, que era uma coisa que não tinha. Você vê que tem umas partes mais grossas que as outras, meio que emulando ali um estilo mais japonês, né? Entre aspas, assim, né? E esse episódio, ele dá um salto até em relação ao salto do início de Wano, né? Porque são, cara, umas luzes, umas cores, efeitos que a gente nunca tinha visto em One Piece no anime, né? Primeira vez foi nisso aí.
Sim, tá mais parecido com o Kimetsu no Yaiba, o que ele fez também, né? Tipo assim, um negócio meio pinturas antigas, sim, japonesas.
Sim, bebeu ali com certeza.
Uhum. E muita animação... Cara, você vê que o pessoal tá com dinheiro quando a roupa tá se mexendo muito.
É tipo, tá o meu parâmetro é tipo quantos fios de cabelo tem na cabeça do boneco, tá ligado?
Isso também.
Se tiver muito fio, é porque tá bem animado.
Porque, pô, Whole Cake é igual que eu tava falando. Tipo, as bocas não mexiam. Quando mexia uma boca em Whole Cake, era um. Olha, animou com carinho essa cena e tal.
É Sakugá.
Famoso Sakugá.
Né? Mas então, Lojinha, eu vou te falar que eu também. O jogo com o Sarimena. Fora o... Nossa, tá bem animado, tá bonito. Eu fiquei um pouco surpreso com o... Qual é o nome?
A escolha do capítulo pra ser tão bonito?
Não isso. Com a reação da internet, né? Não deveria, mas fiquei surpreso.
Porque, cara, assim... reações de internet, assim, eu corri pra caramba, desculpa te cortar aí, Lojinha, mas
não,
assim, eu voei pra chegar no tal do capítulo 1044, né,
do Joy Boy, tipo, né,
que a internet veio abaixo, tipo, meu Deus, o que, cara, eu corri pra caralho, assim, achei tudo maravilhoso, assim, inclusive esses capítulos também. Mas, assim, cara, quebrar a internet é qualquer coisa, bicho. Não dá muito pra gente pautar pelo que quebrou a internet, porque a internet, ela precisa ser quebrada, e mesmo quando não existem coisas pra quebrar, ela vai arrumar alguma coisa que a quebre, sacou?
Cara, inclusive, esse momento do Joy Boy, eu achei que ficou faltando um Frieza matar o Kuririn, como diria o TikTok, né? Porque, tipo assim...
Ah, eu acho que não, porque assim... O Luffy tava já na quarta derrota pro Kaido.
É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu acho. Eu falei, cara, que mais podia acontecer ali? Era isso, era óbvio, sabe? Tipo.
Porque esse é o Luffy virando Super Saiyajin na prática, né?
Vale, não, é o Luffy virando Super Saiyajin fase 15, sacou? Tipo assim, é isso.
Pois é, porque querendo ou não, no Dragon Ball, é até interessante que, mesmo com muita gente morrendo o tempo todo, a morte do Kuririn ali no Frieza naquele momento é meio impactante. O anime faz do... Eu quero ver até como o anime vai fazer o Joy Boy aí. Que aí sim eu quero ver no anime. Porque toda a ideia do poder de... Spoiler de One Piece, gente.
Gente, pelo amor de Deus, assim, eu tenho pavor de spoiler, então se você gosta de One Piece pra caralho e não tá junto, para de escutar isso, pelo amor de Deus.
Se você gosta de One Piece pra caralho e não tá junto, você já tá errado, né, amigo? Né? Vá logo, tá em dia.
Não gosta tanto assim, né?
Cara, eu quero muito ver se eles vão pirar no... Qual é o nome? No desenho animado, no cartoon.
Porque o lance todo do Gear 5 é que o Luffy não apenas se transforma, ele transforma o ambiente ao redor pra parecer mais cartunesco. Tipo, ele pega o chão e levanta o chão pra o chão cobrir um raio. Ele tá dentro do Kaido, ele pega ele tá dentro, foi engolido, e ele coloca os braços pra fora dos olhos do Kaido pra sair.
Então, se não tiver a risada do Chaves, eu vou ficar decepcionado, sacou? Eu acho que é o mínimo da adaptação aí. Cara, esse é o momento que a galera do anime vai poder pirar muito, assim, né? Muito mais que o mangá. O poder dele é tipo o poder do Máscara do filme, né? Tipo, do filme Jim Carrey lá. É aquilo, assim. Tornar o mundo ridículo, né? Vencer com base no ridículo, assim, do estético. Uhum. Muito louco.
E é um poder que de fato combina muito com o Luffy. Eu reclamei um pouco quando saiu, que eu achei muito. Tipo, muito sem. Qual é a palavra que eu procuro?
Build up.
Build up, sem foreshadow. Tipo, porque tudo em One Piece tem 300 capítulos antes, alguém citou aquilo.
Não, e assim, é um negócio muito pouco orgânico que ele encaixou isso numa luta do Jimby com aquele cara, com o Rusru, né? Aí o cara aqui. O cara tira do rabo a conversa, sacou o assunto. Deixa eu te perguntar aqui, não tem uma divindade aí, cara? Aí o cara, não, o que é isso que você tá falando aí? Pronto, deixa eu retomar isso depois.
Cara, e aquela conversa do governo mundial lá em Maripol falando, pô, cara, é foda, né? Esse tempo todo a gente tava querendo muito a fruta da borracha. Sei lá porque a gente não falou isso e não tentou capturar o Luffy em 1000 capítulos. Cara, do nada. Isso me emputeceu quando eu vi assim. Pô, você tá de sacanagem. Você vai meter essa agora, nessa altura do campeonato.
O Oda faz isso tão bem, geralmente. Ele gere essa história desse tamanho de um jeito tão maravilhoso que é óbvio que essas coisas não me incomodam, assim, né? A gente tá falando aqui porque é um negócio que a gente notou e achou engraçado, assim. Isso não me atrapalhou em nada, sabe?
Não, é mais porque uma das coisas que eu mais gostava em One Piece é justamente acontece um negócio agora, aí alguém sempre vai falar, olha. 400 capítulos atrás, tem essa fala aqui que mostra isso, né? E olha aí o Oda, e aí o Oda era bom de plantar as coisas muito, 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 muito antes.
Mas assim, aí... tem uma coisa que a galera não considera, porque todo mundo quando vê essas coisas, imagina que o cara escreveu essa merda toda lá atrás e aí foi segurando. Não, cara, ele volta no que ele escreveu e vê o que cabe naquilo ali. É assim que pessoas que escrevem sagas enormes costumam proceder, sabe?
E assim, então, são assim, 20 anos, não é só uma saga enorme, é uma parada
geral. Mas aquela história, se fosse em Zoan, já seria 300 capítulos atrás.
Sim, não, esse parada que o Salimano falou de Rusru foi ano passado, foi nesse nível.
Então, assim, o ritmo da narrativa do One Piece, se você pensar em informações todas, é como se estivesse em câmera lenta, assim, né, cara? Porque é isso, é uma história, a main story do One Piece, né, o plot principal, ele é distribuído tipo, entre uma revelação e a outra, tem 5 anos, sabe? Tem Né? Então, assim, o Oda distribui isso muito bem, porque tudo fica muito orgânico, né? Tipo, em nenhum momento, sei lá, quando eu tô vendo One Piece, eu esqueço, tipo, dessas coisas de olhar roteiro, ah, isso aqui é um MacGuffin, essas coisas. Tipo, eu geralmente esqueço em tudo, mas One Piece é tão bem contado que eu largo essa porra toda pra lá, sabe? Eu só quero, só quero assistir, me surpreender e tal, assim, né? E ele é muito bom nisso, cara.
Sim, mas que é uma coisa que foi muito louca, Salimena. Eu tava relendo o começo de One Piece, e quando você pega, sei lá, o volume 10 de One Piece, e lê, e termina e vai ler um capítulo atual, você fica muito chocado, porque, tipo assim, é difícil, eu tenho dificuldade de ler One Piece hoje em dia, porque o Oda, principalmente nessa saga de Wano, ele tá fazendo o que eu não gosto que ele, quando ele faz, que é ele gira 50 pratos, e, opa, capítulo novo de One Piece, ele vai ter uma página do Zorro, duas páginas do Jinbei, três páginas disso, duas páginas disso.
Eu acho que ele melhorou muito com o Dressrosa. Dressrosa
tava muito, sim.
Mas olha só, eu tenho um problema com o Shonen em geral, porque eu não gosto de lutinha, cara. Sacou? Tipo assim, eu adoro o Shonen, mas tipo, eu não tô ali pra ver quem vai dar porrada e quem como, por incrível que pareça, sabe? Então, assim, o ano pra mim começou incrivelmente foda, assim, porque os dois primeiros atos era praticamente só uma trama política, histórica e, tipo, uma construção de intriga, era um negócio espetacular, sabe? Pra mim é o ponto alto de One Piece, eu acho que talvez Water 7, né, que todo mundo adora também, Enies Lobby e tal, e esse início de um ano, assim, quando começa, ok, agora vai começar a porrada, que aí, tipo assim, estabiliza, que aí ele vai fazendo a Guerra dos Maiorais de novo, né, igual ele fez em Dressrosa, e agora ele tá fazendo ali, tipo, ah, quem vai lutar contra quem, como é que os exércitos se movimentam, eu acho isso interessante, mas não é minha parte favorita, assim, né. Então, quando eu vi a galera pirando com um capítulo específico e tal, e eu fui até chegar ali, por exemplo, a revelação do Denjiro, pra mim, é mais legal do que o que tá rolando agora, sabe. Tipo, é um negócio que eu achei incrível, assim, sabe? Que é um lance que parece que, sei lá, você tá assistindo uma cosmogonia criando ali, uma mitologia, sacou? Parece que você tá vendo umas histórias de outra época, assim, que eu acho mais legal do que ficar vendo, ah, como que o Luffy vai ficar mais forte e vai derrubar o próximo cara, sacou?
É, mas então, isso é uma coisa, Salimena, é ler uma saga de One Piece dessas, tipo Dressrosa ou coisa, o único jeito que dá pra ler e entender o que tá acontecendo é tu deixar acumular e ler uma porrada.
Ah, é o que eu faço, cara.
Se tu ler toda semana, tu tipo assim, no capítulo de hoje, Zorro subiu um andar, Sanji ficou caído, Jinbei teve uma conversa. Cara, é difícil tu manter todas as threads, por isso que eu gosto de Whole Cake, que como Whole Cake fez um negócio que o Oda tem que fazer mais, que é dividir essa tripulação e só usar pedaços da tripulação em cada, qual é o nome? Em cada saga. Porra, esse arco era pouquíssima gente e, porra, fluía tão melhor. Eu sou uma das raras pessoas que eu gosto muito de Whole Cake, cara. Muito mesmo, eu acho. É uma das minhas sagas preferidas da segunda parte, vamos dizer assim.
Bom, mas aí é foda, né, cara? Porque, assim, como é que você vai gerir um negócio do escopo de One Piece, né, cara? Que só na tripulação principal ali já são quantos hoje? Tipo, 10. Sei lá. Pô, 10 caras, velho. Tipo assim, aqueles são meio que os protagonistas. Ok, o Luffy é o protagonista, eles têm muito menos espaço. Mas, assim, tem uns personagens que eu acho até injustiçados que eles aparecem pouco demais. Tipo... Sim. O Frank e o Chopper viraram meio que uns mascotes, assim, né? Tipo... Porque eles têm uma apresentação super séria, eles são personagens super profundos, né? E aí depois que eles entram na equipe, eles viram alívio cômico, sacou? Tipo, a própria Robin aparece pouco demais, assim, né? Agora...
O Sanji, fora o Whole Cake, no time skip, ele era só piada, ele nem lutava. Ele só...
Então, assim, quando tira um personagem de uma saga ainda, eu acho pior ainda, cara. Tipo... Que aí você vê que, ok, não dá espaço pra todo mundo, então vão dividir, sabe? Não fica muito orgânico isso, né, cara?
Mas eu acho que um ano ele fez o melhor que podia dar. Eu não vejo como você colocar tamanho... Que assim, um ano, como eu falei, é a conclusão de um quase uma década de história.
Não, tudo bem, mas quer um negócio simples que ele podia fazer, que ninguém ia reclamar? Ao invés de todas as lutas serem paralelo ao mesmo tempo sempre, faz 3 capítulos seguidos da luta do Zorro contra o fulano. 2 capítulos seguidos, tipo, não me faz ver
mas, tudo ao mesmo tempo. Mas lembra de quando ele fez isso lá em Dressrosa, aquela luta do Sr. Pink lá, né, cara? Que eu acho que é o ponto mais baixo do One Piece, assim, pra mim, assim, tipo, consecutivo, né? Eu acho que é aquela luta ali, cara. Que foi um negócio extremo. Tipo, a última coisa que você tava se importando naquele momento era com aquela luta e ela fica, sabe? Então, eu acho que pelo menos esse jeito dá um dinamismo, assim, sabe? Mas é aquilo que eu tava te falando. Eu gosto dessa parte pré-porrada justamente porque os personagens têm espaço, né, cara? Pra aparecer, pra se relacionar ali, pra ter sua importância e tal. Quando começa a porrada, não tem muito o que fazer, né?
Não, One Piece é todo mundo está correndo o tempo todo. Quadros de pessoas. Quando chega no meio da porrada, é gente correndo e conversando na corrida. E, pô, tô falando, ler semanalmente sempre é muito difícil, cara. Eu só alcancei também
pra falar. A Nami e o Zop fizeram isso literalmente.
Cara, e eles correram pra caralho. Não, olha só, essa luta que teve da Nami do Zop, ela me lembrou muito Dressrosa quando tem. Não, Dressrosa não, foi Water 7, aquela luta que tem o Zoro e o Zop contra aquele homem girafa, sabe?
Sim.
Que foi super parecido aquilo, ele tava rolando a mesma coisa, a gente indo pra um lado, aí os outros dois encontram aqui, eu acho muito protocolar essa coisa de dividir os vilões, que você já sabe quem vai enfrentar quem, sabe?
Sim.
Que é aquela coisa que o bando do Barba Negra, a gente já sabe quem vai lutar contra quem, já só de olhar pros caras, sabe?
Mas o Oda era bom de fazer assim, olha, aí o cara da espada vai lutar com o Sanji, o cara do... É, tipo, ele invertia, às vezes, quem ia lutar com quem, ele fazia isso bem até, eu acho.
Né? Pois é, mas assim, eu acho que pro nível de complexidade que o One Piece tá tendo agora, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente pensa, sei lá, em Dragon Ball, umas coisas mais voltadas pra lutinha só mesmo, sabe? Quando você tem uma trama complicada, profunda, grande, política, assim, e tal, aí, de repente, vira essa chave do shonen, assim, sabe? Eu tenho um certo estranhamento ainda, sabe?
Uhum,
eu fico com saudade desse pacing do início da coisa. Assim, é claro que tem que ter um clímax, né? Ah, e tem outra coisa, né? O One Piece foi feito de um jeito que tá lá a galera enfrentando o Kaido, as suas bainhas vermelhas lá e tal, tá super legal... Mas todo mundo sabe que enquanto o Luffy não chegar, enquanto o Luffy não apanhar, enquanto ele não cair, enquanto ele não fizer um gear novo, aquela batalha não vai acabar, sabe? Então, assim, em termos de ação, eu acho que o One Piece é meio previsível, assim, sabe? Tipo, não vai, o Zoro não vai finalizar um grande vilão, sabe?
O capitão inimigo.
Pois é. Então a gente já fica esperando, já, ok. E o Oda tem que ficar... tirando o Luffy do caminho, né? Tipo, ah não, agora o Luffy vai perder, agora ele vai ficar maluco aqui, agora ele vai comer, agora ele vai dormir, porque se o Luffy for direto no capitão lá e bater nele, ele vai acabar, sabe?
Pô, podia, né? 50 capítulos, podia ter acabado a luta no capítulo 1000. Ia ser bom, ia ser bonito, né? 45 capítulos aí que não precisava. Tipo, eu quero que ande. Sabe qual é o problema, Salimena? Eu já larguei One Piece 3 vezes, pelo menos. Porque tu vai ler toda semana e não, larga, aí passa 2 anos, aí lê. Aí larga,
mas é isso que eu faço, cara. Eu não chamo nem de largar. Eu, tipo, eu pego One Piece uma vez por ano e vejo e leio tudo que tem disponível, assim, sabe? Pra mim é mais confortável fazer assim, sabe?
Não, nos Tritões eu larguei. Eu larguei mesmo. Foda-se, One Piece, não aguento mais. Aí, depois eu li de uma vez e foi bem menos chato, inclusive.
Pois é. Cara, eu
tô esperando o ano terminar, porque assim, até em 30 capítulos já vai acabar. Porque quem leu o último capítulo sabe que assim, o final tá aqui. Aí eu depois, o próximo arco, que eu já digo aqui, tenho certeza absoluta que vai ser o coisa da Terra do Gigante.
É, tem que ser, não dizem que vai ser o último arco já?
Eu acho que vai ter um arco... Porque assim, esse é o arco antes da batalha final.
É, que vai ser um Marineford 2, assim, né?
É.
Tipo, é o Marineford marca o meio do One Piece, né? E vai ter um outro Marineford maior ainda pra fazer o final, né?
É, esse arco acho que vai ser um momento de calmaria, até porque tem muita coisa pra desenrolar. Tem o que aconteceu no Reverie, tem o grande frota do Chapéu de Palha. Tem muita coisa pra acontecer.
Nossa, ainda. Sim.
Mas o Aokiji tá sumido, né? Ele saiu do
exército. O Aokiji, ele saiu da Marinha. E a gente não sabe quem é o terceiro almirante ainda.
Tem muita coisa.
É verdade, né? É verdade. É, o... Mas agora, olha só, uma coisa que a gente estava falando aqui, quero voltar, eu acho que a diferença desse aqui para Dressrosa, eu acho que, apesar de estar tendo porrada o tempo todo, tem muita história rolando, né? Porque, assim, praticamente o Yamato inteiro a gente conhece no meio da porrada, sabe?
Sim.
E é uma apresentação, né? O episódio 1015 aí que a gente estava falando é focado nele, né? E, pô, um personagem incrível, né, cara? Incrível, assim.
Que o anime fez um trabalho muito melhor que o mangá de apresentar, sabe?
É, não, e assim, como eu li muito recentemente, né, o tanto que o anime acrescentou nesse episódio aí é muita coisa, cara, que geralmente eles pegam os planos certinhos, né, mas assim, eles mostram o que tá ali de um jeito mais, né, de um jeito animado, né, claro, mais extenso um pouquinho. Nesse tem muita licença poética do anime, cara. Aquela cena que o Yamato sobrepõe as histórias, né? É a cena mais bonita lá, né? Que troca o estilo da animação e tudo, tem aquele jogo das cores ali. É um negócio totalmente do anime, cara. É muito, muito, muito legal, assim. E mais um parêntese aqui. Que diferença da representatividade de gênero no One Piece hoje pro que já foi, né, cara?
Né?
O Oda parece, assim, que ele realmente ouviu as críticas, entendeu as merdas que ele fazia, assim, porque, sei lá, eu não vejo nada parecido, assim, numa cultura pop voltada pra jovens, assim, igual tá tendo em One Piece agora, né?
E tão mainstream quanto...
É, porque, assim, a gente pode dizer, assim, que a gente tem dois personagens com o gênero trocado ali, né? Tipo, a gente tem uma mulher trans, que é a Kiku, né? E o Yamato, eu não sei dizer, porque isso não é abordado, assim, né? Simplesmente é um homem porque ele quer ser o homem, que é o Oden e tal. A gente não sabe se é uma questão de gênero ou se é essa coisa de só querer ser o mesmo cara. Mas, assim, até o Kaido e a galera, todo mundo, não tem questão ali, sabe? Todo mundo usa o gênero certo, sabe? É muito legal isso,
cara. Isso eu acho muito louco, né, cara? Porque o Kaido tá lá falando, vou fazer a vida do meu filho um inferno, né? Tipo assim, estou querendo fazer o mal, mas aí não sou tão vilão a ponto de errar o pronome.
Exato, e assim, você vê que o Kaido é um cara que tem uns códigos de honra dele muito fortes, assim, né? Tipo, o Kaido é tipo, sei lá, é um Roger que se desviou ali em algum momento, né? Porque ele tá lá apanhando e curtindo, sabe? Ele tem uma ligação com o Luffy.
Ele fica puto quando se intromete.
De admiração, na luta. Tipo assim, não é aquele vilão, né? Não é um. Né? Tipo aquele vilão da Disney, assim, né? É um personagem legal, assim, bem construído.
Com certeza. Não, o Kaido é bem legal. Até a Big Mama, que eu achei que não ia rolar, né? A história dela eu achei foda, apesar de que a personagem. Em si, ela vai mais para quase para comédia, né? Ela não... Mas aquela história dela, né? O passado dela, eu acho muito bom, cara.
Ah, cara, em One Piece você sempre pode confiar que o background vai valer, né, cara? Tem uma coisa que o Oda sabe fazer, é essa coisa da motivação aí, dos flashbacks e tal.
Sim. É só antes de a gente terminar, rapidinho, eu só queria mencionar que o motivo de todo mundo estar babando nesse episódio, que foi início da conversa, é porque tem um artigo aqui, que eu vou colocar no Skype para caso quem queira ver, da diretora, que ela é meio que uma figura se tornando lendária dentro da Toei. Ela dirigiu, por exemplo, a última cena de luta de Dragon Ball Super, que é a melhor parte de Dragon Ball Super, de longe. E ela dirigiu dois episódios de One Piece até agora, e esse é o terceiro dela. E você vê como ela vai melhorando. É o episódio do Reverie, quando eles vão atrás dos Sete Corsários, e o episódio onde eles começam a invasão a Onigashima.
E assim, é aquele que os três quebram os navios?
Não, é o que vem depois, que é o que o Chapéu de Palha eles não fazem o brinde. Eles batem um copo no chão.
Ah, sim, sim.
Mas assim, essa mulher chegou no ponto que as pessoas estão, cara, qual o próximo episódio dela? Porque é uma parada meio... É um outro nível. Você vê os episódios dela, principalmente esse, que ela tá mais confortável, e você poderia dizer, cara, isso é um filme, não é um episódio de um anime de 1000 episódios.
Isso. Parece um OVA, né, cara?
Sim, porque não é só nem a animação boa. É a direção dela.
Exato. Você
vê... O uso de câmera, entre aspas, você vê o uso de perspectiva, o uso de simbolismo, em coisas que nem existiam no mangá, que ela faz.
Cara, as cores, cara, as cores do flashback da Yamato, cara, quando tem. Justamente o momento que a Salimena falou da sobreposição, né, do Roger com o Luffy, cara, aquilo é muito bonito, cara. É muito. Todo o negócio do Vivre Card também, pegando. Porra, essa parte é linda.
É, pois é, aquela cena que o Ace tá indo embora ali, né? Aquele lugar, pelo que eu lembro, aquele lugar nem era assim no mangá, né? Tipo, não,
e é lindo.
É, pois é, então lindo. Assim, é uma licença poética grande, assim, ok, vamos criar um cenário novo, um cenário, né, que tenha mais a ver com a animação, com o espaço que a gente tem aqui, com o meio que a gente tá, né? Então é legal ver um medalhão como One Piece ganhando essas liberdades, assim, né? Só enriquece, assim. Então, pô, tem uma galera que geralmente o pessoal mais purista fica só no mangá e tal, cara. One Piece eu acho um anime indispensável, cara.
Ah, essa cena, eu tô revendo ela aqui, que tá no post que o Lojinha botou, ela parece uma abertura, ela não parece uma cena de episódio. Seja pelo uso de cores e perspectiva, mesmo que ela se passa toda na cabeça da Yamato, né? Tipo,
sim.
Rapaz, se o Linkin Park ainda existisse, iam fazer muitos AMVs. Ia ser muito bom. Saudade do Linkin Park, né, gente?
E depois tem uma. Até na cena que começa a porrada lá, assim, é aquele negócio, assim, aquele desbunde de animação mesmo, né, cara? O Luffy dá aquele soco no Kaido lá pra derrubar ele, né? E aquilo que você falou, que a galera toda falou aqui, né? Ah, eu vejo quando o cabelo tá mexendo, quando a roupa tá mexendo, cara. Tudo tá mexendo naquela cena, uhum. Assim. E eu até perguntei se ela tinha dirigido aquele episódio do navio, porque tem aquela cena que ficou famosa também do Kid, do LOL e do Luffy quebrando os navios, né? Que assim, é uma loucura de animação tão grande que você nem entende o que tá acontecendo, né? Porque muda o ponto de vista, a câmera solta, vai atrás do navio, volta, parte no meio, a câmera desce onde o golpe entrou e tal. É assim, alguns minutos que você fica de queixo caído, assim, né?
Uhum.
E essa última aí foi parecida, assim. Então legal ver o que o anime do One Piece tá se tornando.
Cara, mas eu fico pensando, será que isso aí é uma reação da indústria do anime ao Kimetsu no Yaiba lá, o Demon Slayer? Porque,
eu
tipo,
acho
você
que
será
que mais ou menos. Tipo,
porque o pessoal viu que caralho, a animação boa, tipo, eleva até coisas triviais a um negócio surreal, né? Porque o Jujutsu Kaisen, o filme estreou no Brasil, foi o filme mais visto do Brasil.
E Jujutsu Kaisen é outro mangá que, assim, é legal. Mas não é.
Mas não é nada demais.
Mas esse eu achei a animação também nada tão demais assim, não, cara. Vocês acharam, tipo, um Dragon Slayer, assim? Demon Slayer, desculpa.
Ah, não como Demon Slayer.
Eu acho que ele tem os dois momentos,
ele
assim,
tem
que são
alguns episódios. Aquele último episódio, na penúltimo, eu acho, na rodovia... Que é um desbunde o episódio também, cara. Que, tipo,
parece que aquele episódio... E o Todo contra o bicho lá das árvores também.
É a moça do martelo lá, né? Lutando com os dois caras,
isso.
Né?
Porra, ah, esse episódio é legal. Esse episódio é demais. Pois é, mas, tipo assim... Ele tinha seus sacogazinhos nas lutas, nos episódios, entendeu? Tipo, não é... O negócio do Demon Slayer é que ele é muito chamativo, né? Tipo, vem as ondas, não sei o quê.
E também tem um estúdio que... Que a gente descobriu depois que ele... De onde vem o dinheiro dele. Que frauda impostos. Mas é o Fotobo, assim. Era dinheiro em toda a cena. Que é o estúdio que tinha feito a adaptação do Fate... O Fate... Qual era o Fate que eles
adaptaram? É o Limited Blade Wolves.
Fate Zero e o Fate Stay Night e o Limited Blade Wolves. Que eles fizeram.
Sério que eu nunca irei ver porque não tem condições. É muito hermético.
Não, Fate não... Se o Fate tem muita coisa. Não dá pro cara pegar um e ver no... Dá pra pegar o Zero e o Limited Blade Wolf, beleza, tô feliz.
Eu gosto de um vídeo do Giggle que, tipo, por onde começa? Fate Zero ou Fate? Não, porque Fate vai spoilar o Fate Zero. Então começa o Fate Zero. Não, porque Fate Zero vai spoilar Fate. Então por onde eu começo? Você pode começar pela Livre Visão Nova, mas são 300 horas de Livre Visão Nova.
Mesmo porque diz que o primeiro anime é bem ruim, né?
Sim.
Eu não lembro não, tipo, eu vi ele faz mó tempo, o pessoal diz que é ruim, mas eu acho que pra época dele, 2006, ele...
Não, na época ele já era ruim, porque eu lembro que teve um amigo meu que ele fala japonês, leu a Visão Novel já em japonês, não sei o que, ele falou, porra, gosto muito de Fate, mas não tem condições desse anime. Nem esse.
Ah, mas aí é porque ele é, o cara, ele é o fã da Visão Nova, tá ligado? Tipo, o problema do primeiro anime é que ele tenta misturar muitas jotas num negócio só. Cara, quem não conhece não vai nem perceber.
O que foi esse anime, né?
Ah, não, desculpa, vocês falaram de anime de 2006 aí e de ordem de assistir as coisas. Eu tô vendo só agora o Haruhi Suzumiya, eu nunca tinha visto. Que coisa maravilhosa aquilo, gente.
É lindo, cara.
É muito legal isso.
Tu tá vendo que tem 8 episódios igual?
Não, então, eu não cheguei nele ainda, né? Esse é o Agosto Infinito lá e tal. Eu tô no... Mas, assim, que coisa maravilhosa você abrir a Crunchyroll e ir lá, primeiro. Aí você vai no episódio 25 e assiste. Depois você volta pro 1. Depois pro 2, depois pro 7, depois pro 3, pro 10.
Você tá fazendo ordem de lançamento?
Tô. E é tão legal, cara. Meu Deus.
Haruhi Suzumiya é bom demais. Teve efeito nefasto na indústria? Teve, mas foi bom. Enquanto durou.
Tipo, cara... Haruhi Suzumiya deu dinheiro pra Kyoto Animation, fez Kion, e aí todos os animes agora são moe. Por causa disso.
Uhum. E assim, ele começar pelo tal do episódio 25, que é o filminho que eles fazem lá, que coisa maravilhosa você começar por aquilo, bicho. Caralho, cara.
É legal.
É muito ousadia, né, cara? Eu acho muito bonito isso, de fato. Muito,
pois é, não tem ainda coisa. Isso me quebra, assim, eu já... É tipo o Jerry Maguire, me ganhou no Oi, sabe?
É foda, né? Cara, eu tô falando, a gente tá num momento bom em termos de anime, depois de
O que tu tava falando de animação e tal, o que eu tinha visto é que os custos de licenciamento estão aumentando pra caralho. E aí, por conta disso, a galera que tá licenciando quer um produto de qualidade, tá ligado? E aí, por isso que a qualidade de animação também tá subindo.
Ah, isso é bom. Professor, eu queria que dessem mais tempo para as pessoas fazerem, na verdade, né?
O animador ainda tá lá se fudendo. Eles, em vez de aumentar o salário do animador e... Agora tá tendo bastante programa de treinamento e tal lá, mas o salário ainda tá a mesma bosta. E eles estão pegando gente de fora do Japão para ajudar também na animação, porque a demanda tá muito
alta. Mas tinha que estar pronto antes de começar a passar. Esse que...
Ah, sim.
Não, mas assim, eu acho que
normalmente começa muito antes. Tipo, começa um ano antes de
começar. O próprio episódio 1015 de One Piece, ele tá 8 meses sendo feito.
Ah, pois é. E assim, esse esquema que tá rolando agora de fazer temporada, né? E com tipo série ocidental, assim, dá uma ajuda grande nisso, né, cara?
Tipo assim. É porque tá tendo muita coisa, sabe, Mena? Que é tipo, tá chegando no episódio, nos episódios finais. Aí a equipe começa a contratar 2, 3 diretores por episódio, contrata outro estúdio, começa a ter um desespero. Aí
26 mesmo, que saiu ano passado, os 2 primeiros episódios teve que ter adiado uma temporada inteira, porque teve um mês lá que não saiu episódio, porque tava todo fodido lá a produção.
Assim, pessoa que leu Gintama, e Gintama que o filho da puta disse, vou terminar o mangá em 5 capítulos, gente, pode adiantar o anime... Tá tranquilo, vou terminar o mangá facinho. E ele estendeu. E o pessoal do anime, cara, a gente não tem mais dinheiro. O que a gente faz?
Cara, é muito legal quando, como na indústria japonesa, às vezes tem um freestyle, assim, né, cara? Oh, tipo,
sim.
Tipo nas coisas do Evangelho lá. Ah, cara, vai ter que mudar aqui em cima da obra. Mas o que a gente faz? Não, a gente dá um jeito. E, pô, coisas muito legais nascem assim também, né, cara? Eu gosto disso. Sim.
Não, o final do Evangelho é foda, porque se tu lembrar, tem lá, nas cenas do próximo episódio, tem sketches, né, tem um nomezinho, tipo, o Key Animation, de cenas que só foram aparecer no End of Evangelion.
Sim,
tipo, ah, foda-se, desisto, não, vamos fazer só o final.
Você sabe que tem aquela história do Rock 1, né, que aquela cena na patinação dele da Adrian no ringue de patinação no gelo era pra ser com um negócio lotado, né? Você tá ligado disso aí?
Não, tô sabendo não.
Ia ser uma cena super comum, assim, deles lá, cheio de gente, assim, então, só que eles não conseguiram, tipo, grana pra ir, estrutura pra fazer aquilo, então o único jeito foi alugar o ringue de patinação numa hora que não tava funcionando, sacou? E aí por isso que teve aquela cena feita desse jeito, e a cena é muito foda, sabe? É uma cena super legal dentro do filme, assim, que não era pra ter sido feita daquele jeito. Aí o problema acabou ajudando. Eu acho que no caso do Evangelion é super assim também, cara. Se não fosse aqueles episódios finais lá, talvez a história da parada ia ser outra, sacou?
É, a gente provavelmente não teria o Rebuild, por exemplo. Né?
É, e assim, muita coisa, muito do negócio é essa polêmica de, caraca, você viu aqui, não tem final, o final é uma merda, ou então não, o final é genial e tal. Se fosse uma coisa mais End of Evangelion mesmo, assim, dentro do desenho, eu não acho que ia ter essa repercussão toda, não acho que teria crescido tanto, sabe?
Cara, mas isso me lembra do Xenogears, cara, que...
A mesma coisa também.
É foda porque a Square falou, olha, vamos lançar só o primeiro CD, porque claramente não tá pronto. Aí os caras, não foda-se, vai ter leitura de roteiro. E tem, tipo, a tela preta, os personagens estão lá e o roteiro tá passando com um monte de texto. Aí só tem as dungeons que tinha pronta lá. É foda, porque, tipo, tá tendo grandes batalhas, não sei o quê, tem só três bonequinhos conversando. Né? Em vez de da batalha tá acontecendo, é tipo leitura de roteiro mesmo.
Caraca, e essas paradas acabam ajudando, bicho, porque sai do convencional, né? É aquele lance do caraca, do Yokotaro lá, do Nier, que tem no primeiro Nier lá, tem um momento que ele vira um text game, né, cara?
Sim.
E aquilo é incrível, bicho, eu acho fantástico você ser tirado do negócio que você tava, daquele conforto, e ok, agora eu vou ter que ler um texto numa tela preta aqui durante a próxima hora e meia, sacou? Uhum. É muito legal.
Aliás, cara, deixa eu aproveitar, falando em ler texto em jogo, eu tava falando antes de começar a gravar Lost Odyssey, que eu tô jogando, que é um RPG de Xbox 360, e ele tem uma mecânica, que tipo, se o personagem principal ele é um imortal, ele tem 1000 anos, e ele perdeu as memórias. Então ele, não, ele tá meio que... Não lembra do passado dele, ele sabe que ele é imortal, ele sabe que ele tem 1000 anos. E ele vai andando pelo mundo e ele encontra pessoas que fazem ele ter memórias. E essas memórias são contos no meio do jogo. E são todos contos excelentes, bicho. Porque é tudo muito sobre melancolia e sobre pessoas... É porque o cara é imortal, né? Todo mundo que ele lembra já tá morto. E ele lutava é muito sobre guerra. Guerra é ruim, olha aí que original, né?
Mensagem curiosa.
Do ponto de vista muito pessoal, saca? É tipo, a vila. Ele chega na vila, tá tendo um festival do terremoto. Que 200 anos antes a vila teve um terremoto e destruiu ela. O festival é todo muito feliz, não sei o quê. Mas ele lembra que 200 anos antes ele morava na vila, o terremoto matou a esposa dele. Porra, só que bem escrito. Então, são todos esses. São 100, acho que são 100 histórias dessas. Porra, no meio do jogo.
Isso é muito foda, que é meio que. É uma sensação que você só vai ter quando você troca de meio, assim, né, cara? Você tá jogando um jogo e aí de repente. E é um poder do videogame, assim, que, por exemplo, a televisão não ia ter, né? Não tem como você ler um texto no meio do. Né, no seu ritmo e tal. No meio de um anime, de um filme, não dá, né? Então o videogame pode fazer isso. E aí, cara, você que se vire, sacou? Tipo, é um exercício de foco também, né, cara? De como você tá controlando a história ali como espectador, né, cara? É um negócio bem poderoso, assim, enriquece muito.
Sim, e como é um RPG tradicional, isso faz com que tu ande pelas cidades procurando gente pra ver se tu acha novos textos, porque ele é uma recompensa, saca? Tipo, muita gente pensa, porra, eu vou passar 10 minutos lendo um texto? Sim, porque esse texto é a melhor parte do jogo, eles são realmente bem escritos. Eles, tipo, pegaram escritores japoneses de renome e tal, convidaram pra fazer um negócio assim. Então, porra, eles são realmente bons, cara. Você quer colecionar eles, né? Mas a gente deu uma volta, né?
Desculpa, gente, sou eu.
Tudo bem. É bom pra gerar conteúdo. Mais sobre One Piece, Lojinha, alguma coisa?
Não, assim, eu recomendo ver o episódio 1015, mesmo se você não viu One Piece, porque pelo menos é muito bonito. E ele só fica mais bonito quando você lembra que, assim, são 1015 episódios. E esse troço é semanal.
Cara, vocês falaram assim, nossa, porque o One Piece é. O 1000 foi um capítulo muito especial. Eu, porra, vou dar uma olhada. Qual foi o capítulo 1000 de Hajime no Ippo? Aí é uma luta de. É um round de uma luta. Tipo,
que nem
de
é o protagonista.
Cinturão, que não é o protagonista lutando.
Isso aí.
O Ippo não tá lutando faz 50 mil capítulos, filho da puta.
Também.
Então, já tava nessa época, não tava? Eu tava em vias de.
Não, acho que já tava. Mas a questão é. O capítulo 1000 é especial? Não, ele é um dos rounds da luta do Wolf contra o campeão mundial, o campeonato que nunca tinha aparecido antes.
Caraca.
É,
tipo,
é muito capítulo qualquer, cara. É muito foda. Parabéns. Caraca, como é que é o nome do
autor? Morikawa.
Morikawa, é.
Morikawa, o cara que mais odeia o próprio protagonista.
Cara, ele tá enrolando tanto porque ele tá uns 300 capítulos falando, cara, acho que o Ippo já tá bom, hein?
Pô, eu achei que ia ser o mó legal na época. Eu falei, caraca, então ele vai terminar assim, que final foda. Não, é só um salto de 10 anos que ele vai dar dentro do mangá pra voltar a fazer o que ele fazia antes, né? Caraca, mas Hajime no Ippo é muito bom, cara. Eu gosto demais.
É, mas tá foda. E, tipo assim, eu já não aguento mais. Aí vai ter. Logo vai ter outra luta do Itagaki, ele vai fazer merda de novo. Tipo, ele já tá se repetindo, saca?
O Morikawa eu lembro muito de quando ele desenhou um cinturão. Vocês lembram disso? Que ele desenhou um cinturão errado. ele usou o cinturão errado de referência e trocou a liga que tinha o cinturão. Aí no capítulo, cara, veio um texto assim, parecia que o cara tinha matado um familiar, sacou? Peço desculpas eternas, não sei o que aconteceu comigo, cara, mal, assim, sabe? Não, eu vou redesenhar pro volume, pra não ficar assim, o cara ficou numa bad, assim, porque, e sei lá...
Doar pra ninguém todas as organizações ter... financeiras...
É, então, absolutamente ninguém deve ter percebido que ele errou o cinturão.
Né? Alguém deve ter falado, opa, olha, só tá errado.
Não, tipo, Deus, o criador do cinturão, porventura, se estivesse lendo, né, teria notado. Ó, um deslize aqui.
Mas falando em anime da Netflix, Maxon, você não tá
com... porra, tu roubou meu segue aí, velho. Não, falando em anime da Netflix, agora a Netflix aprendeu a lançar animes semanalmente, né? Obrigado. Mas chega a Disney... E falar, então, e se a gente criar uma nova jail aí pra os animes não saírem em lugar nenhum e ter que piratear? E aí, eles agora querem entrar na sensação do momento aí, animes, e pegaram o Summertime Render. Não sei se o André leu o mangá que saía no Manga Plus.
Não li. Lê a sinopse aí pra ver se eu vou ler.
Então, só que o melhor de tudo é que não tá saindo, só tá saindo no Japão, na Disney, não tá saindo em lugar mais nenhum, aí tem que piratear mesmo.
Tem que piratear.
Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos.
Mas eu leio o mangá, eu sou um rapaz de mangá.
É, tem um mangá completo lá no Manga Plus, de grátis.
Opa.
E a sinopse dele é tipo, tem um carinha voltando pra uma ilha lá no sul do Japão, que ele passa 2 anos longe. Porque vai ter o enterro de uma das irmãs adotivas dele. E tipo, a irmã dele morreu afogada tentando salvar uma outra criança lá. Que tá com um clima pesado lá e tal. Só que um dos amigos dele diz que o pai dele é médico. Ele que fez eu não sei o cara que faz autópsia, qual que é o cargo dele, mas ele fez a autópsia lá do...
Legista.
Do corpo da... Isso, um legista. Ele fez a autópsia lá do corpo da menina e viu que, na verdade, ela não morreu afogada, porque tinha marcas de estrangulamento no pescoço dela.
Eita.
E aí depois a outra irmã dele, a irmã mais nova dos três irmãos adotivos, diz que antes disso, dela ter morrido, elas tinham visto ela própria, a irmã que morreu, com a duplicada dela na praia, elas viram lá, e aí eles descobrem que o que tá rolando, na verdade, é que tem meio que um que eles chamam de sombra lá na ilha, que ela assume a forma da pessoa, mata a pessoa, e aí, tipo, finge que é ela dentro da família pra matar todo mundo. E aí tipo, eles decidem ir lá no templo da ilha, que tem no topo da montanha lá, e acaba que já tá um clone da irmã mais nova dele, que mata a irmã mais nova dele, mata o cara, o protagonista.
Começa com o protagonista morrendo.
É, e aí o cara volta pro início quando ele tava chegando na ilha.
Que eu já li isso, sabia? Isso me parece familiar. Tem tanto mangá parecido.
Caraca, que coisa incrível você ouvir isso até agora e agora você se ligar que você já viu essa história.
Tipo, não, é porque é familiar.
Teve a parada do time loop. Aí eu pensei, na hora eu pensei, Higurashi. Aí depois quando eu vi o segundo episódio que foi rolando mais, tipo, o cara morrendo e voltando para o checkpoint.
Não, pera, time loop você tem que sair Erased primeiro. Né? Também tem a mesma sinopse.
O clima disso aí é tipo aquele esquema meio Battlestar Galáctica, assim, quem que pode ser duplicata, quem pode não ser.
É, tipo, eles não têm um método de identificar quem é e quem não é.
Que é igual a Nodder, né? Cara, tem tanto.
É, tipo, eu acho que ele é interessante, tipo, ele não puxa muito pro Edge, que tipo, Higurashi e a Nodder. E o protagonista não é um merda que nem ReZero também. Aí, eu acho que pra quem não gostou muito dessas partes deles, talvez se interesse.
Não se preocupe, gente, no episódio 50 de ReZero, o Subaru fica legal.
Cara, Maxson, eu li todas as adaptações de mangá de Higurashi, todos os 8 mangás.
Caralho. Tudo.
Cara, porque é ruim, mas eu queria saber, saca? Salimena, não sei se tu sabe como é. Ele conta a mesma história 4 vezes, um ponto de, como se fosse 4 rotas, com 4. Focado em 4 personagens diferentes. E pronto, esses são os 4.
Já me ganhou, já. Já gostei.
Aí são 4 perguntas que ele chama. Aí tem mais 4 volumes. Não são 4 volumes, são mais 4 mangás que são as respostas de cada um desses respectivos. Mas só que também são em outros mundos. Então são 8 mundos diferentes. Só que 4 vão levantar as perguntas e 4 vão levantar as respostas, vamos dizer assim. Ou seja, você tem que ler uma porrada de coisa. E ele explica bem, assim, no final ele...
É, o negócio todo é que ele é gorizão, assim, de, tipo, a pessoa morrendo, sendo torturada e ninguém entende o que tá acontecendo no início.
É, não, cara, você termina de ler o primeiro mangá, tipo, o que aconteceu? Morreu um monte de gente? Será que foi possuído, não foi possuído? Isso só vai saber muito depois. Mas é interessante. Eu tenho que terminar de ler o outro. Como é que é o nome do outro, Maxson?
O Mineco.
O Mineco eu parei, eu não aguentei, acho que no quinto loop eu chega. Aí...
Cara, acho que todas as experiências do André são sofridas lendo mangá e fala, não quero mais, não consigo. Não,
tá ruim, mas é porque eu aprendi a desistir, sabe? Sabe quando você fala, não tô gostando. Não,
acho importantíssimo, cara.
O desapego.
Né? É, porque assim, porque eu não leio tanto mangá, não começo a ver tanto anime, mas tipo, eu meio que parei de ver séries porque eu tava fazendo isso direto. Assim, eu assistia isso. Um episódio e falava, caraca, legal isso, né? Aí vamos ver o próximo? Não, tô de boa.
Eu tô fazendo isso com o mangá do Manga Plus, porque eu já fui traído várias vezes. O cara é maneiro, o mangá é maneiro. E ele demora, tipo, 10 episódios. Tipo aquele do cara que copiava o mangá da garota do futuro.
Ah, nossa, mas esse rapidinho fica tão ruim, cara.
Esse aí morreu.
Sim.
Morreu em 14 capítulos, velho.
O do cara do Beelzebu, o policial e o
golfinho.
É ruimzinho.
Eu gostava. Também, eu ri muito quando mostrou o golfinho.
Eu tipo, acho que, tipo, um problema que tem em mangá da Jump é assim, que às vezes os caras, sei lá, ficam nervosos que não tá rankeando bem e aí não sabe a que direção vai, tá ligado? E aí não sabe se faz comédia, se faz ação, se faz outra porra.
Tá.
E aí não acontece
nada. Esse romance que tá tendo
agora, Mashley, Zoom, cara. Mashley é horroroso.
É o efeito novela da 7, né, cara? Tipo, troca até o gênero da.
Vocês leram o Mashley, ou Lojinha?
Eu tô lendo ainda.
Eu não aguentei.
Tá desgostando. O que ele é? Ele é o One Punch Man de Harry Potter. Meu basicamente. Deus. É tipo assim, o cara que é o personagem principal, ele não tem poder mágico, mas ele treina muito. Ele faz...
Ele é muito forte. Muito
pô,
forte.
Aqui, muito forte. Falar em Harry Potter aqui, vocês vão me bater, mas eu super queria mais do Burn the Witch.
Eu porque, curti assim, demais, gente. Eu tenho uma relação com o Tite Kubo, de uma maneira geral, que assim, eu acho que ele erra muito bonito.
Então, eu assisti só, sei lá, os primeiros 50 episódios de Bleach só, e a única relação que eu tenho é essa. Então eu acho ele um cara super ok, assim, sabe? Mas.
O Burn the Witch, hora de parar, né?
O Burn the Witch, tipo assim, como eu vi o anime só, né? É, o anime é bem feito, é bonito, o universo é interessante até. Eu queria ver mais, assim, só que não tem, né?
Nem mangá não tem. Assim.
É, pois é, o cara fez um one-shot e pronto, né?
Cara, esse Marvel é foda, porque, tipo assim, o mangá engraçado, ele começa muito bem, cara. Porque, tipo assim, ele tem que voar na...
Ele tem que fingir que usa magia, só que ele só pode usar a força dele.
É, ele vai voar na vassoura, aí ele pula e fica batendo o pé no ar. Por exemplo, pra voar. É nesse
ele joga a vassoura, depois monta na vassoura.
Sobe em cima dela, é bom. É engraçado. Aí parou pra virar um shonen de porrada genérico e ruim, cara. Tipo assim, luta atrás de luta, atrás de luta, sem piada e sem, tipo, torneio depois de torneio. Aí tu, porra, bicho, você não é bom nisso, faz piada.
Como o maior fã de torneio, Eu vou dizer que faz muito tempo que alguém não usa um torneio direito no, nos mangás.
Porque o Togashi parou de fazer mangá de novo.
Inclusive o torneio de Boku no Hero é ruimzinho, tá?
Eu tenho que olhar os mangás que eu tô vendo aqui pra saber se alguém tá fazendo um torneio bom agora. Pegar os 80.
Mas vamos lá. É, a gente tá falando de quem mesmo?
Summertime Render.
Summertime Rendering. É, eu vou. Saiu o quê? Uns 3 episódios, né, Max, até agora?
Ah, sim.
Isso você falou que tá saindo pela Disney, isso?
É. Ele tá saindo pela Disney só no Japão e não tá saindo em nenhum outro lugar por nada.
Caraca. A Disney vai lançar inteiro, provavelmente.
É, provavelmente.
Fazer essa coisa ruim.
Cara, ah, mas ele vai, tá ter, ele vai ser 24 episódios, então vai pegar o mangá inteiro.
O mangá já terminou, já. O Salimena, uma pergunta pra você. Você assistiu o melhor anime desse ano, que é o Ranking of Kings?
Cara, eu vi só o primeiro episódio.
Só o primeiro.
Eu tava, vendo outras coisas, tava no meio dessa maratona de One Piece. Aí eu falei, ah, cara, quando eu tiver mais tranquilo, eu assisto isso. Assim, eu acabei não voltando ainda. Cara, mas tá super recomendado.
Mas o Ranking of Kings não é o melhor anime desse ano. Ele é o melhor anime desse ano, do ano passado, talvez da década, e um melhor de todos os tempos também.
É bom demais, cara. É realmente muito bom. E ele tem uma barriguinha ali no meio, mas, nossa, como o Boge meu príncipe, né?
Vocês querem que eu saia daqui a pouquinho pra vocês poderem falar sobre ele? Eu não quero.
Não, vamos deixar ele pro final. Vamos deixar ele pro final.
Show, tá, depois eu vou jogar Genshin e aí vocês podem falar dele.
logo tá chegando na hora do Genshin daqui a pouco, né?
Ah, o JP já tá ligando, mano. Não preciso correr.
Lojinha.
É, não, eu tô vendo aqui o My Anime List e acho que a gente pode falar do grande lançamento de anime, porque todo mundo sabe que o melhor anime da temporada ainda é Kaguya, que chegou a terceira temporada, mas também lançou um anime que eu tava esperando muito, que é Spy Family. Finalmente o anime está aí.
Que parceria do Cloverworks, virando meio que moda agora, dois estúdios fazer um anime só.
Sim.
É bom que espaça mais, né, cara? É, porque aquela história... Dá uma semana a mais de descanso aí pro pessoal.
Uhum. Mas então, o que é o Spy Family? Spy Family é uma conta a história do Twilight, que é um espião de... Que assim, tem dois países que estão quase entrando em guerra um com o outro. E ele tem que... E o papel dele como espião, ele tem que chegar num cara, num agente do outro governo. Só que a única forma de chegar nele é através de filhos. Tipo, ele tem um filho matriculado na escola. E ele precisa chegar, então a missão dele é constituir uma família e essa criança entrar na escola e fazer amizade com o filho desse membro do governo. E é essencialmente isso. Só que, para ele montar a família dele, ele primeiro ele adota uma criança, que é a...
Anya,
sim. Que ela sabe ler mente. Ninguém sabe, é uma coisa que ela guarda pra ela, mas ela lê mente.
Sim, não, porque ele precisava de uma criança inteligente, e porque essa escola é tipo uma escola de elite, não sei o quê. Aí ela mostra pra ele que é inteligente lendo a mente dele, né, e dando as respostas corretas. Mas ela não é particularmente inteligente, não, ela só...
Não, não, ela é uma criança. Ela é uma criança. Ela tem inteligência de uma criança, de 5 anos, diga-se de passagem. E ele precisa também ter uma esposa, porque ele fala, cara, vai ser, é uma escola muito tradicional, não sei se eles vão aceitar direito um pai solteiro. E essa esposa, a Yor, ela é uma assassina, que também ninguém pode saber.
E ele também não sabe.
É, ninguém sabe.
E ninguém sabe nada.
A única pessoa que sabe é a Anya, que sabe ler mente. A Anya sabe, e ela acha, tipo, muito legal. Tipo, esse cara que quer me adotar, ele é um espião. Show. Acho muito maneiro, vou atrás desse cara. A minha mãe é uma assassina. Legal. Quero ver o que isso vai dar.
Cara, é muito bom. É muito, muito bacana. É um anime que você se sente bem quando assiste.
É, eu passei por ele na... Eu tava procurando alguma coisa pra assistir antes de dormir, assim, né? Alguma coisa mais nova. Passei por ele e acabei não indo. Fui naquele Tomodachi Game, mas já larguei já, então vou nesse.
Putz, cara.
Cara, nossa, foi cara... 8 pro 80.
É, eu vou até anotar aqui, a gente já conversa sobre esse primeiro capítulo do Tomodachi Game, porque eu quero falar coisa sobre ele aqui também.
Tá bom.
Mas assim, Spy vs Family, Salimena, é muito gostosinho. Porque, como eu posso dizer, ele é muito sobre família mesmo, e sobre geração de laços. Ao mesmo tempo, ele é meio violento, né? Pessoas são assassinadas nesse anime? São. Mas ele tem aquela violência meio Senhor e Senhora Smith, sabe?
É, foi a coisa que veio na cabeça quando vocês falaram a sinopse.
Uhum. Mas ele tem coração, sabe? O lado bom é uma coisa rara em animes, que são, os personagens principais são adultos, né? Então ele não cai naqueles clichês de adolescentes em comédias românticas. Uhum. E japonês, que às vezes são meio chatos, né? Tipo assim, ah, não tem ele caindo e cai em cima da mulher com as mãos no peito dela.
Não tem ele abrindo a porta.
Não, e principalmente não tem a mensagem, talvez seja a mensagem mais universal dos animes, né? Que é aproveite a sua vida enquanto você tá na escola, porque depois ela acaba, né?
Uhum, sim.
Tipo, muito quando você triste, fizer 18 anos, você vai morrer e vai trabalhar numa empresa até o fim da sua vida, sendo triste e tal.
Pensei que você ia falar, e tem a melhor mensagem dos animes: não repita o Zag Drop. Quando tem todo, qualquer anime com criança e pai, as
pessoas. Ah, sim, né? Nossa, esse daí, esse é infame, ainda bem que eu não assisti.
Pelo amor de Deus. Em geral, eu não curto muito mensagens familiares, não, viu? É um dos motivos pra eu ir mais em coisas japonesas do que em coisas americanas, porque a mensagem de todas as coisas americanas é: ah, valorize sua família, seu pai, sua filha, os laços de sangue, tipo. É, e japoneses geralmente não mostram a cara do pai igual o Charlie
Brown. Esse não tem laços de sangue. Ninguém ali. É sobre mesmo encontrar uma nova família.
Entendi, tanto, né? Naquela tanto... vibe do Barba Branca, né? Tipo...
Sim. É. Okay. É, tipo, vamos aprender a conviver um com os outros e acabar gerando laços naturalmente mesmo. É mesmo porque a menina tá o tempo todo com medo de fazer uma merda e ser abandonada de novo, né? É.
Até porque tem uma hora que ela não tá indo bem nos testes e o Twilight pensa: caraca, eu devia devolver essa criança. Ela: meu Deus do céu, não! Socorro!
Mas é super. Cara, é divertido e é charmoso, cara. E aquela história, você vai ver um anime, vai ter zero service, vai ter. Tipo assim, muitas das coisas que às vezes incomodam em anime não vão estar lá. Então. E é light, porque não parece. É histórias de espião naquele estilo James Bond clássico, saca? Meio. Sim. País genérico.
É, tipo, música que o estúdio bota também, tipo, uma parada bem espião, assim, uhum. Tipo, o cara, isso aí é um cara espião.
Aquela história, você não vai estar preocupado com a missão dele de verdade. Você não vai saber diferenciar Lestásia de Eurásia. Você não tá preocupado com isso, você tá preocupado com o dia a dia dessa família.
É, principalmente quando a Anya vai pra escola, que ela tem. Que eu acho a melhor parte do mangá quando a Anya vai pra escola. Porque.
Tem os amiguinhos dela lá.
Cara, é muito engraçado. E ela pensa: caraca, eu vou convencer aqui, tudo bem. É, tipo, quando ela tem um cachorro, ela pensa: ah, eu vou chegar pra ele, esse garoto que eu sei que meu pai quer que eu faça amizade, e eu vou chegar pra ele, tem um cachorro. Ele: nossa, que incrível, você tem que levar pra casa, não sei o quê. E ela conta pra ele: ah, tudo bom? Eu tenho um cachorro. E ele: tá, e daí? Ela: meu Deus do céu, não, eu vou causar o fim do mundo agora. Não deu certo.
Minha estratégia de virar amigo dele não deu certo quando eu disse que eu tinha um cachorro. É porque ela é um ano mais nova, né, do que
os outros. É, tem 5 anos, sim.
É. Então, pô, é bem... Eu tô falando, você não vai, vamos dizer assim, entrar no wiki pra entender a história, mas você vai se divertir. Né? Acho que é o que a gente precisa hoje em dia, né? É um bom anime pra desopilar, basicamente.
É, pois é, cara, hoje em dia eu nem falo muito mais em coisas boas e ruins, assim, eu vejo as coisas pelo momento que eu tô e o que eu tô precisando, sabe? Então, pode ter uma coisa que eu ia achar péssima, que é, eu vou atrás dela hoje, eu quero ver esse tipo de coisa, assim, tal. Então eu tô aberto a várias vibes aí.
Uhum. Falando em vibes que estão abertas, vamos falar de uma vibe ruim aí, que foi o Tomodachi Game, que...
Então, cara, cheguei
no último capítulo do mangá ontem, inclusive.
Eu fui ler o mangá, inclusive, porque esse daí, ele tem problemas específicos do anime. Que é principalmente o ritmo desse anime, você tem que pausar ele.
É, então, é daqueles animes que aparece um personagem e vem um texto de apresentação que dura 2 segundos na tela e o texto tem tipo um parágrafo e meio, sabe?
Uhum. Cara. E são as regras do jogo que eles vão jogar.
Então, eu não entendi nada, cara.
E todo o anime é sobre como a gente vai usar essas regras a nosso favor. Então é a parte mais importante da porra do anime. Essas regras. E, cara, e o segundo jogo é a mesma coisa, cara. Quando eu vi o segundo jogo, eu falei: foda-se, eu vou ler o mangá porque eu não tô entendendo nada. E eu li o mangá, é maceta, né? por incrível que pareça, esse tipo de mangá não deveria durar tanto, mas ele tem 200 capítulos, né, Márcio?
Meu Deus.
Tá, não, tá no 93, mas ele é mensal, 93. Então...
Dá ah, é, os capítulos são grandes, é verdade. Mas ele é muito grande. Mas é assim, ele é até interessante. Esse gênero, ele tem um problema de ser muito repetitivo. Né? Tipo, Death Game tem muito e todos têm detalhes. Tem um outro chamado Real Account, por exemplo, que é quase tudo igual, só que ele é baseado em redes sociais, por exemplo. Aí tu olha o twist que tem nesse aí, tem nele também, aí você fica, porra, cara.
É, e esse aí, tipo, ano passado eu vi aquele Squid Game, né, que é muito Sim. parecido à vibe inicial, tem um bonequinho falando lá e tudo. Aliás, o que vem primeiro disso aí?
Ah, não, isso daí, o Battle Royale...
Mas o game é muito velho, o mangá deve ter, tipo, 2015, por
aí. Não, eu digo até a coisa estética de usar um boneco específico que as pessoas conheciam quando era criança, sacou? Igual é a primeira prova lá do negócio, eu achei bem parecido, cara.
De que ano é o Kami-sama no Yutori? Esse é mais velho do que o Squid Game, tem o Kami-sama no Yutori. Deixa eu ver quem é o primeiro. O mangá é de 2014. Ah, não, o filme é de 2014. Tem um live action do Takashi Miike, cara. Que coisas estranhas.
Caraca.
Esse As God's Will é legal. Mas assim, um Batatinha Frita. Esse é foda que tem. Ele tem o Batatinha Frita 1, 2, 3, inclusive. Ele tem o mesmo jogo.
Caraca. E
é o
primeiro também.
Só que é com o Daruma. Aí o Daruma fica ali. Ele tem um botão atrás dele que tem que apertar pra é igualzinho. É meio. Quando eu vi, eu fiquei, caralho, bicho, vocês nem tentaram,
assim,
né?
A gente tá num ponto aqui, assim, que o Death Note é uma parada que já foi parodiada, né, ao infinito, assim, e tal. E aí vê uma coisa séria, assim, hoje em dia, eu achei tão estranho, cara. Tipo, aquelas reações exageradas, o cara tremendo, o olho saindo lágrima pra ver. Assim, parecia que eu tava vendo uma paródia, sabe? Achei meio estranho.
É aquele de 2013, esse o mangá, né? É até estranho ter... Acho que já teve live action dele, inclusive. É meio bizarro.
E assim, é tão rápido, cara, o jeito que acontece, sabe? Tipo assim, no primeiro episódio você tipo, apresenta os caras na escola e tal, e dá 5 minutos, eles já estão dentro da sala, já tem a regra que você tem que saber, e é muito estranho, cara, o ritmo dele é muito esquisito.
Sim, é tipo assim, ele parece muito aquele animes que todo mundo já conhece a história, então vamos correr o começo aqui pra gente chegar ao que a gente realmente quer contar, sabe? Tipo, o Hunter x Hunter
na segunda versão. E é justo até, né, cara? É até aquela coisa, não precisa matar o tio Ben de novo, sacou?
É, sim. Qual é a palavra? Só que não tem condições, eles exageraram um pouco. Né?
É, não, eu realmente não consegui entender, cara. Eu tava assistindo antes de dormir ali, assim, e até pensei, pô, será que eu pauso aquilo? Mas como eu também não pauso umas coisas que aparecem no Attack on Titan, quando tem um intervalo, que a coisa, deve ser uma informação não muito relevante, sabe? Só que era, sacou? E aí eu comecei a me perder dentro da regra, do que o cara tava, já entra um mind game muito rápido, assim, então eu tô pervertendo a regra porque ele achou que a regra era isso, então aí o terceiro cara vai receber a consequência e eu já tinha me perdido, sabe? Eu fiquei só olhando pra aquele rindo, sabe? Uhum.
Não, ainda mais que o primeiro jogo é sobre pessoas leram suas regras, a gente não sabe o que eles leram, mas eles estão fazendo alguma coisa com a regra que, cara, começa a complicar. Sendo que a gente nem conhece os personagens.
E exatamente, complica rápido demais, cara. A curva de aprendizado do anime é muito, muito freio, é muito pesada, cara.
Sim. Mas assim, eu não sei o quão, vale a pena? Qual é o problema do anime, não. Não, porque eu vi até o episódio 3, e aí eu fui ler o mangá que é lá pelo capítulo 7, eu acho. E deu pra ver que, tipo, dali em diante as paradas estavam num ritmo melhor do que tava no anime. Só que eu não vi como que era os capítulos referentes ao que teve no anime, né?
Mas você tá curtindo até agora?
Véi, eu não sou muito parâmetro, porque eu leio muita merda, mas digamos que quando eu tô maratonando assim, tipo, quando eu tô maratonando uma parada, assim, tem 90 capítulos, aí eu vou lendo tudo e, tipo, meio que desligo o cérebro e não presto muita atenção no que não faz sentido.
Nos aspectos, né? Cara, eu vou te falar, eu perdi sono lendo ele, porque ele engrena bem, vamos dizer assim. Uhum. Você quer terminar essa saga aqui, porque você quer ver. Ele é meio bobo, às vezes. Tem um Battle Royale no meio ali que é literalmente.
Então, chegou em qual capítulo?
Eu alcancei já.
Ah, porra, esse arco aqui tá agora, eu tô achando interessante, já que meio que mudou o ponto de vista e tal.
Sim,
aí,
sim.
Aí eu tô achando que vai dar uma dinâmica Interessante.
Pois é, que o Battle Royale tava muito chato.
Uhum.
É, mas Salimena, eu vou te falar. Um vídeo, tem o que é melhor que ele? Aquele Alice in Borderland é melhor que tem no Netflix, que é live action. Kaiji. Quer dizer, em vez de ver ele, vai ver Kaiji. Kaiji é tão legal, os personagens são tão...
Mas assim, é porque, cara, quando aquele, o anime de antes de dormir, ele tem que ter umas especificidades, sacou? Ele não pode ser bom demais, sabe? Então é aquela coisa... É tipo...
Ele não pode querer fazer você ver o próximo, né?
É tipo um Squid Game mesmo, sacou? Você perdeu uma coisa, você levantou pra ir no banheiro sem pausar, não tem muito problema, sabe? É umas coisas mais assim que eu tava procurando quando eu fui ver esse, sacou?
Kaiji tem a vantagem que eles repetem bastante as coisas e sempre e chorando de volta, né? Porque as decisões são... Ele faz a tensão aumentar. Aliás, assistam Kaiji. Ou assistam o live action chinês, que tem um palhaço, apesar desse palhaço não fazer nenhum sentido. Cara, cara, o live action chinês de Kaiji é tão estranho. É, tem o Michael Douglas no filme.
Que coisa aleatória.
Foda-se. O filme começa com tipo um palhaço Matrix matando gente, matando monstros num trem. E o filme é sobre um jogo de cartas num barco. Não tem nada a ver com isso. Sabe, cara, porra, eu tenho essa cena maneira que eu sempre quis fazer, mas é sobre apostas, não importa.
Isso tá me lembrando aquela tira que mostra como é que criam estampas para aquelas camisas, tipo São Francisco, 1943, aí tem um carro e tal, que é tipo um macaco que fica escolhendo as coisas.
Sim, sim.
Animal
World, deixa eu achar aqui o trailer para vocês. Tô botando aí no... Mas é ruim,
tem uns animes legais no Netflix, né? Tipo, recentes. Eu assisti o Blue Period, que eu gostei bastante.
Porra, é muito legal, cara. E pra ti que trabalha com ilustração, então, né?
Mais ou menos. Essas coisas me dão gatilho, assim. Eu não E principalmente eu não gosto de ver como os japoneses tratam isso, não. Que assim, sei lá, parece, a galera, tipo, às vezes olha pra arte como se fosse contabilidade, sacou? É um jeito meio sério de ver as coisas. Mas ele surpreende até dentro disso, assim. Acho que ele é um anime muito bonito, né? Muito legal, assim.
Na época que ele tava saindo, a gente só criticou um pouquinho o ritmo, assim, parecia que tava rushando a adaptação. E aí todo mundo foi ler o mangá.
Sim.
E tava rushando?
Tava indo muito rápido nas coisas, tipo assim, tem partes que demoram, que ele deixa bem, qual é a palavra? Ele passa vários capítulos no mangá pra resolver as coisas, e tudo se resolvia num episódio no anime.
Pô, esse é outro, que é um espetáculo de representatividade, né? Sim, nossa, aquele episódio que ele vai com a amiga dele pra praia é bonito demais, cara. Meu Deus. Esse foi um que eu botei pra ser o anime de antes de dormir e aí fiquei bolado no meio. Valeu muito a pena, cara.
Sim, sim. Bom, mais alguma coisa sobre Tomodachi Game?
Não, vou continuar assistindo.
Compraria um Android do Manabu. Acho ele bonitinho.
Eu vou reassistir o primeiro, vou pausar em todas as cenas e vou ler as informações.
Tipo, era só o cara. Tipo, o que eles deveriam ter feito no anime era botar a porra do Manapo explicando a regra, em vez de você faz
explicando a tela. Faz uma animaçãozinha, né, cara?
Cara, não é possível que ninguém pensou nisso. Não, acho que vai rolar assim, deixa desse jeito.
Qualquer coisa seria melhor do que só mostrar na tela rapidinho.
Cara, mostra na tela, mas deixa uns 10 segundos a tela lá, pelo menos, sacou?
Caralho, Danganronpa é de 2010, será que é Danganronpa o pai do gênero? Não pode ser, peraí. O pai moderno do gênero? É porque, não, tipo assim...
Danganronpa é basicamente Phoenix Wright, né?
Danganronpa é só jogo, não é?
É só jogo, mas diga assim, é porque tem, vamos dizer assim, Battle Royale, Gantz, aí tem esse... Pra jogo, especificamente, é meio que um spin-off de Gantz, né? De jogos mortais. Mas bem que Gantz é mais velho que Danganronpa, então tudo bem. Tá, quem diria, né? É porque Gantz, ele é dessa vertente que... É porque tem duas vertentes. Tem a vertente que você cai num jogo mortal e você não sabe quais são as regras e não conhece ninguém. E tem esse outro que é um jogo com regras claras e é sobre... você usar as regras pra vencer, né?
Que é... Gantz, eu só vi o filme, gente.
Ah, não perdeu nada, não, cara.
Achei divertidíssimo o filme.
Cara, é, esse acaba muito mal, socorro, cara. E ele tem uma época realmente boa. Perto, ele tem um time skip, né? Como tudo na vida. É quando morre todo mundo, spoilers, né? É, mas tem umas sagas muito boas antes disso. Aí ele depois resolve mudar tudo e cara, é triste. Mas é a vida. Vamos lá. Mais alguma coisa?
Estamos da Tengen, isso. Confuso. É, você falou de Kaiji. Sabe o que referenciou Kaiji esses dias?
Kaguya-sama.
Esse é meu segue. Não, só falando que assim, eu acho que essa terceira temporada é a temporada mais importante do anime. Porque...
Eu não terminei na segunda.
O que vai acontecer, ela tá levando pro festival cultural. Pra quem não sabe, Kaguya é um anime sobre dois gênios que querem fazer um confessar pro outro. Que, inclusive, a gente tá falando de dinheiro, o dinheiro que foi pra Kaguya tá meio impressionante. A qualidade da animação tá uma coisa muito bonita, parabéns. Eu aceito todos esses biscoitos que vocês dão pra mim. Mas, ele tem que chegar num momento. E eu tô começando a achar que ele vai terminar num filme. Porque tem muita coisa pra adaptar ainda e não tem... E eles estão fazendo um bom trabalho de animação.
Cara, eles vão fazer...
Eu não acho que vai ter quarta temporada, não?
Vai ser o Attack on Titan, cara. O Attack on Titan já teve duas seasons finais e vai terminar na terceira season final.
É porque, assim, não é o final de Kaguya, mas...
O mangá tá acabando, já.
Do jeito que estão seguindo... É, o mangá tá acabando, inclusive, quando a gente tá falando.
Pô, tu leu o último capítulo? Eu acho que tem mó cara de final aquele último capítulo.
Tem cara de, tipo...
Aparece o título do... Até o Revenger esteve, velho. E aí cara, a gente tá onde tá agora.
É que, tipo assim, é uma imagem... Parece, essa é a última imagem do mangá. E tá escrito o título do mangá embaixo. Certeza que ele não acabou, não, Aurinho?
Não, não acabou, não. Isso eu tenho certeza. Eu estaria aqui em prantos. Eu não acho que seria um bom momento pra acabar.
Vacilou e não percebeu que o seu mangá favorito acabou?
Mas, não, falta ainda. Tem capítulo essa semana que vem. Não se preocupe. Mas tem coisa pra acabar ainda.
Tem Yoshinokos, caralho, que tem semana que nem sai.
É, inclusive, ele tem um monte de coisa que, eu acho que ele tava planejando pro final. Ele tirou um mês de férias pra pensar no final e acho que ele cortou tudo que ele ia fazer. Que monte de personagens que ele apresentou e coisa. Foi engraçado. Enfim, mas sobre a terceira temporada, eu acho que não vai... Porque, assim, acontece algo muito importante no Festival Cultural, que não tem como você colocar no meio de uma quarta temporada. E, assim, não tem como... Ele meio que, do jeito que tá acontecendo, iria acontecer no meio da quarta temporada. Eu tô começando a achar que o único jeito deles fazerem é um filme mesmo. Eu fiquei muito feliz com o filme. O filme do Festival Cultural, mas vamos ver o que vai rolar. Não dá pra saber.
Iria ver no cinema, lojinha?
Veria no cinema. Daqui a alguns meses, espero que as coisas estariam melhores.
Vai ser outra temporada, cara. Não vai ser um filme. Tem muita coisa. Vai ser um filme.
Jujutsu Kaisen pegou o time skip que tá chamando o filme.
Não, é o zero.
O filme do Jujutsu Kaisen é um negócio separado. Não tem, nem tem.
Não, é um mangá de um. Não, é um mangá de um volume, pô.
Eu jurava que era um.
É só isso. É um mangá, é um spin-off.
Não, é porque no mangá, depois de onde o anime acabou, tem tipo um flashback lá do Gojo quando tava na escola ainda.
Tá, fazendo Tenjo Tenge, como a gente costuma chamar, né?
Uhum.
Cara, Tenjo.
É o meu mangá favorito, de longe. Eu acho que eu tô chegando nesse ponto que eu posso falar com muita propriedade. É o meu mangá favorito. Não, não foda o final, Aka, pelo amor de Deus.
Já acabou, Lojinha. Pode ficar tranquilo.
Ah, então tá bom.
Acabou. Inclusive, é o último capítulo do volume 16 esse aí. Então, acabou, cara. Não, não entra em negação.
É uma adaptação muito bonita. É uma adaptação muito boa. É um ritmo muito bom. Assim, eu vi o primeiro episódio de terceira temporada de Kaguya e depois eu fui ver o episódio de Spy Family. Assim, o ritmo é tão mais dinâmico em Kaguya, fico muito impressionado.
Parabéns. Mas porque Kaguya é mais um gag mangá, né? Então, ele, querendo ou não, ele adapta acho que uns 3 capítulos.
Ele adapta de 3 a 4 capítulos, assim, no episódio de anime.
Então ele anda muito melhor. Inclusive, Salimena, esse sim é um bom anime de dormir. Ele é engraçadinho, ele é interessante, por que pareça. Ele não é bobo, como a premissa faz parecer. Ele é bobo de outras formas, né? Você dá as risadas e a história vai avançando aos poucos. É bem interessante mesmo.
Ah, eu achei o mangá de Dormir Perfeito, que aliás era um mangá que eu tava pra assistir há séculos, mas ele não tinha em lugar nenhum, e agora ele acabou de entrar no Crunchyroll, que é o Nichijou, cara.
Sim, tem muito... É assim, não é tão maníaco como o Nichijou, é mais... né? É mais... O Kaguya-sama é mais calmo. Mas o Nichijou realmente...
O Nichijou
tá mais
ou
menos na mesma família.
Ele tá no meu top 10 de anime, sim, provavelmente, cara. Eu adoro aquilo.
Sim. Então, Kaguya é dessa família... Azumangá, essa família... Essas comédias que são comédias que tu vai ficar assistir, vai rir, vai achar tranquilo. Assobia Asobase, que é maravilhoso. Assista Asobia Asobase.
Que problema? Eu não diria Asobia Asobase é um anime pra dormir, porque assim... Eu achei muito bom pra ser apenas um anime de dormir.
Ah, não, mas quando é comédia, sempre serve pra anime de dormir.
Ah, então vem com isso.
Tem as regras do anime de dormir, eu vou escrever elas.
Kaguya, eu acho que tem no Crunchyroll também, inclusive.
Tem no Crunchyroll.
É, porque é hoje tudo tem no Crunchyroll, né? Que
aí você tá saindo no Funimation e agora tá tudo no Crunchyroll.
É, porque o Funimation no Brasil virou Crunchyroll, né? Tipo, que
no mundo todo
um comprou.
Só Crunchyroll.
Ah, é? Não teve lugar que manteve o Funimation, não?
Não, a Sony comprou o Crunchyroll, aí ela resolveu, ao invés de matar o Crunchyroll, matar o Funimation.
É, então eu achei que isso tinha acontecido só no Brasil. Não sabia, não.
Não é que, tipo, a marca Crunchyroll é mais forte em mais lugares do que a marca Funimation, que acho que só tinha presença nos Estados Unidos e Canadá, eu acho.
Sim.
E é foda porque o Funimation tinha aplicativo pra TV, que o Crunchyroll não tem. O Funimation... No geral, tecnicamente era melhor do que o Crunchyroll. Mas era. Pô,
eu tô usando agora no Xbox, né? Que antes eu usava no PlayStation. Cara, no PlayStation o Crunchyroll ele é inassistível, cara. No Xbox o aplicativo funciona bem melhor. Não sei se trocaram de lá também, né? Ou se sempre foi melhor no Xbox, sacou?
Pois é. Tudo do Funimation era melhor nesse sentido. Menos o catálogo.
O site é uma merda também do Funimation.
Ah, o
Crunchyroll normal é uma bosta,
mas nojento,
o do Funimation era pior.
Cara, o site do Crunchyroll, ele não é adaptivo pra celular até hoje. Você tem que lembrar disso. Que é aquele que ele... Você tem que rolar pro lado pra ler, cara. Cara, parabéns, né?
Tem que pensar que o player de PC usava Flash Player até, tipo, 3 anos atrás, eu acho. Que ele não tinha migrado pra player
pra de HTML5. Pra HTML5, é. Caralho. Mas ok, mais alguma coisa de Kaguya-sama, lojinha?
Não, continua muito bom. Eu fico muito feliz que o anime que eu gosto tem uma adaptação muito boa, né? Tipo, novamente, eu vi a Gintama. Então eu sei qual a dor da coisa que você gostar muito ter uma adaptação muito ruim. Eu fico feliz. Sigo vencendo. Parabéns, Kaguya.
Bom, acho que eu tenho mais uma outra coisa, mas já tá um pouco alongado já, né? Acho que podemos...
Ok, eu já vou dar minha linha aqui então, gente.
Não, eu quero falar de mais um aqui ainda.
Eita,
eu preciso falar de mais um.
Tá, então fala de mais um.
Não, porque qual que vocês vão falar, porque eu ia sair antes do spoiler?
Não, eu vou falar de um dessa temporada ainda.
É, eu ia também falar de dois dessa temporada, antes do papo de ranking.
Não, mas eu falo rápido e eu falo pouco, então é rapidinho.
Vai lá.
Um anime que eu não esperava que fosse fazer o sucesso que tá tendo. Que tá muito provavelmente por causa da abertura lá, a abertura bem dançante. Até mandei lá no...
Opa! Aí sim.
Que é o Paripe Koumei, o nome dele em inglês é Yaboy Koumin. E como dá a entender pelo nome, é literalmente o Zhuge Liang, dos Três Reinos, virando um agente de talento no mundo moderno. E a história é tipo, ele tá lá de boas, morrendo na época dele lá, no... Sei lá, quando
ele
foi.
Ele morre de velho.
Ele morre de velho. Aí, pô.
Spoiler,
ela morrendo de boas, acha.
Um livro de 1500 anos, porra.
Né? Aí ele morre e depois, quando ele abre os olhos, ele acorda no meio de Shibuya durante o Halloween. É que
ele deseja, ele fala, pô, eu gostaria de ter vivido numa época pacífica, né? Que, tipo,
eu não lembro agora dos detalhes, mas talvez ele tenha falado isso. Uhum. E aí, ele acorda em Shibuya no meio do Halloween e pensa, porra, acordei no inferno. Aí, os caras lá, porra, aí, cara, tá fazendo cosplay do Comin aí, não sei o que, bora lá, toma essa cachaça aqui, bota ele pra beber e tal. Aí, eventualmente, ele chega num bar, que tem uma menina lá cantando, e a menina canta pra caralho, e ele fez, porra, essa cantora do inferno aí canta muito bem. E aí, quando ela termina de cantar, ele chega lá, não, porra, gostei muito da sua voz, cantora do inferno, pá, não sei o que. E aí, no outro dia, ele tá lá bêbado, caído no beco do bar. E por alguma graça do destino, a menina resolve levar... Tipo, cuidar dele, né? Tipo, tirar ele da rua, levou pra casa, ajudou ele. Aí ele descobre que não tá no inferno. Tá no mundo moderno. Aprende a usar o celular, porque o cara é um gênio. Já aprende a usar o celular. Aprende que é blockchain também. Já começa a vender NFT.
Isso aí, é uma piada ou você tá falando sério?
Isso não é sério, ele pergunta o que é blockchain. É, tipo, o anime é bem comédia, assim, tipo, o personagem é bem idiotão, assim, ele faz umas paradas muito absurdas.
É que pra quem não conhece o Zhuge Liang ou o Kong Ming, ele é, tipo, o maior estrategista do mundo. Tipo, ele, o livro todo é sobre como ele é foda e sobre como ele dá volta em geral. É óbvio, tem outras coisas, mas ele é meio que o herói do livro / self-insert do autor, saca? Então, todo mundo quer matar ele, todo mundo quer foder ele, mas aí ele vai lá no final, era tudo um plano, saca? É basicamente, ele é o tudo de acordo com o Keikaku da China antiga.
Né? Uhum. É... E aí ele, tipo, ah, gostei muito da sua voz, a menina, tipo, cantora de barzinha, assim, que ninguém conhece, ela dizia que ninguém deu uma foda pra ela cantando lá e tal. Aí o pai, o Kong Ming, não, porra, eu dei uma foda. Então, acho que você canta pra caralho e vou te ajudar a virar uma das maiores cantoras que existem por aí. E aí ele começa a usar essas estratégias dele dos três reinos pra ajudar a menina a crescer como cantora. E aí, tipo, porra, no segundo isso é o primeiro episódio, né? No segundo episódio ele já começa a bolar as estratégias malucas dele lá. Teve a abertura lá que acho que fez o anime estourar. Um dos animes mais bem avaliados dessa temporada tá sendo ele. Acho que ele só, dos novos ele só perde pro Spy Family.
A abertura é muito boa, né, cara?
Uhum. A abertura é boa, o encerramento é bom. Como se trata de um anime de música, as músicas em Insert Song também, a que a menina canta, a que os rivais cantam, também são muito boas. E o único problema desse anime, pra eu recomendar ele, é que ele tá no Haidai. Tipo, o Crunchyroll comprou um fanime, olha, o fanime comprou o Crunchyroll, juntou tudo num lugar só, aí Haidai fez. Então, e se a gente acaba com esse monopólio aí? E aí saiu pegando um monte de anime... Só tá lá pra assistir lá. Mas tipo, eu acho que ele é um anime que vale a assinatura. E o cara acaba... Tem umas outras coisinhas boas também. Que o cara aproveita pra assistir.
Essa é uma frase ousada. Tipo, é um anime que vale a assinatura de um serviço.
Porra,
Eu acho que ele é um motivo pra assinar o Haidai. Aí o cara aproveita e já assiste Shirobako também, que é um anime sobre fazer anime, que é do caralho.
Ah, eu já assisti Shirobako, é legal.
E Shoujo Kage aqui, Review Starlight, que é umas meninas de teatro que sai na porrada também.
Isso aí, mas esses Shoujo Kage aqui tem no Funimation também. Então...
Não, é que esse daí é o Kage Kyoujo.
Ah!
Ô caralho! Peraí, tem um Shoujo Kage aqui e tem um Kage Kyoujo.
É, o Kage Kyoujo é o só das meninas de teatro, aí o Shoujo Kage aqui, Review Starlight. É as meninas de teatro, só que por baixo do teatro tem, tipo, umas audiências? Umas audiências lá, feitas por uma girafa falante, que elas têm que sair na porrada enquanto cantam, fazem um musical, pra decidir quem vai ser a estrela número um, que vai ser o protagonista da peça. Eu acho bem legal, tipo, é um anime pro José ver, tá ligado?
Qual que é a recomendação, então? Vários nomes foram ditos.
Shoujo a recomendação Kageki. Atual desse...
Shoujo Kageki, ok.
Esse último que ele falou.
É, o que tá saindo agora nessa temporada, que é o do Zhuge Liang, é o Party People May, ou Yaboy Kong Ming, em inglês. Deixa eu escrever aqui também.
Seu Mano Kong.
É.
Kong Ming. Ah, Kong cara, Ming. Sarimena, você foi um anjo aqui, porque sempre reclamou da gente que a gente fala um monte de coisa e ninguém entende o nome dos animes que a gente fala. Saca? Aí sempre no. Cara, o Twitter é sempre assim. Qual é o nome daquele anime que você falou?
Não, teve uma vez que. Eu acho que eu já até contei isso já em algum podcast antigo. Que eu tava ouvindo o Tengu falando no. Acho que era no Jogabilidade na época. Que ele tava falando de Gurren Lagann. E aí eu procurei Gorilla Gun durante um tempo passo. Caraca, que anime é esse? Gorilla Gun? Não consigo encontrar de jeito
nenhum. Caralho, que é um nome muito melhor, inclusive.
Pois é.
Caralho, foi eu um podia, erro.
Eu podia jurar que é uma paródia pornô disso aí também. Gorilla
Gun. Caralho, não, é sério. Deveria existir um anime chamado Gorilla Gun, cara.
Não parece super o nome do negócio que existe e todo mundo recomenda?
Sim.
Cara, vou te falar que eu pesquisei por Gorilla Gun no Google e ele botou aqui Gorren Lagann. Eu não estou brincando.
Ele acha. Ele, não, eu procurei assim, eu botei Gorilla Gun e, tipo assim, depois de um tempo que eu vi que não era um anime, tinha um anime que aparecia direto, eu falei, ok, então é esse tal de Gorren Lagann aqui.
Cara, literalmente o primeiro resultado.
Caralho, que incrível, cara. Gorilla Gun é... Pô, mesmo que... Tinha que ser o nome, eu estou revoltado.
Não tem mas gorilas. E não tem meio que armas também, mas foda-se.
Mas tem rens e tem lagãs?
Ué. O cara é um burém porque o cara é um lagã, né, velho?
Não, armas tem, pô. Né? Tipo, os bichinhos lá são armas, de certa maneira, né? É.
Então... Ainda botava um robô gorila ali no meio, pô, era sucesso. Né? Mas vamos lá.
Só pra completar rapidinho, duas coisinhas que eu vi. Um é a adaptação de um mangá que eu gostei muito, que é Love After World Domination, Amor Após a Dominação do Mundo, que é como se o Ranger Vermelho tivesse um relacionamento secreto com a Rita Repulsa. Que é um mangazinho de romance bonitinho, de um Romeo e Julieta, onde eles não podem, ninguém pode saber que eles estão namorando. É bem fofinho, não tem nada demais. Nada demais, mas eu acho... Eu tô nesse clima, deixa eu ver alguma coisa bobinha.
Dessas comédias românticas que saiu ultimamente, acho que ele foi o mais legal.
Sim, a proposta dele é legal, e ele é bem animado. Então, recomendo, se você quiser ver, vá com fé, também tá no Crunchyroll. E um que eu não gostei, que é Shikimori-san não é só uma fofinha. Shikimori-kun não é not just a cutie, não. Que é uma garota... É, Shikimori, que ela é uma daquelas garotas perfeitas, que tipo, ela namora um cara que é totalmente atrapalhado, totalmente... Todo tipo de coisa ruim acontece com ele.
Até agora é todos os
animes. O cara é o imã de azar, tá ligado?
O cara é o imã de azar. O cara quase foi atropelado pelo Trancan no primeiro episódio. Só que, tipo,
ele tem uma cicatriz na cara que foi quando na cara não, tipo, escondido embaixo do cabelo, que foi quando um caminhão acertou a casa dele. O nível do negócio. Sim.
Só que essa garota, a Shikimori, ela tenta ser o não, só uma garota comum, bonitinha, não sei o quê. Só que ela salva e ela bota uma cara de descolada. É, badass. E ela... Tipo, ela não é só fofinha, ela também é incrível e não sei o quê. E eu gostei da premissa, só que, tipo...
É, tipo, eu larguei isso aí também. Tipo, eu esperava que ela fosse mais ela sendo badass, assim, menos ela sendo fofinha. Mas é 99% do tempo ela fofinha e 1% safadão, sei lá.
É, que o badass é, tipo, é o payoff da piada. Vai acontecendo coisa... E no final ela salva, dá um chute no...
Tu viu o segundo episódio ou só o primeiro?
Só vi o primeiro.
É, porque, tipo, o segundo episódio teve uma hora lá que o cara lá tá jogando futebol, o molequinho inútil. E aí eu fico... Obviamente esse cara vai tomar uma bolada na cara, né? E aí ele, obviamente, toma uma bolada na cara. E a menina que deveria estar jogando a cara da partida de vôlei dela tá lá assistindo. E aí está correndo na direção dele. Eu fiquei, cara, mesmo. Eu quase fechei o episódio nessa hora. Aí... E no final das contas, ela só foi a fodona na parte que foi a partida de vôlei dela. Aí eu digo, tá bom. Se eu for ver isso aqui, eu leio o mangá um dia, mas no anime tô de boa.
É, foi um tipo de coisa que eu falei, se eu curtir, eu vou atrás do mangá. Mas não foi isso, infelizmente.
Ah, eu já ia até perguntar se tu viu isso aí, porque essa temporada tem muito fulanação. Tem, tipo, tem Komi-san, aí tem Kaguya-sama, aí tem a Haren-san, aí tem Shikomori-san.
Tem Komi?
É comissão, por exemplo. Cara, isso que, ó, lá no Manga Plus tem ainda o Kubo, acho que deve ter um San também, alguma coisa assim, né? Kubo,
tinha o Sekimi-san que acabou.
E o Sekimi-san, pois é. Caralho, é um gênero muito específico, né?
Aproveitando que a gente tá no final, ninguém viu o anime de golfe das garotas no golfe secreto? Eu tô
vendo. A parte de golfe dele é legal, só que a história inteira do negócio é completamente foda.
Caralho, o legal é a parte.
O legal é o golfe. Meu Deus.
É que, tipo, eu gosto de aprender regra de esporte novo, assim, tá ligado? Tipo, eu nunca parei pra pensar que um campo de golfe tinha um cara que fazia o design do campo de golfe. Ah, vou botar essa curva aqui, aqui vai ter o buraco de areia, tá ligado? Tipo, nunca passou pela minha cabeça. Mas aí no anime eu entendi que...
A galera chegava no freestyle, né? Tipo, pode de qualquer lugar.
Sei lá. Ah, chegava o terreno.
Baixa
assim,
na internet, mas...
Cara, o Marcos tem... desse campo, ele assim, e Deus quis que ele fosse assim.
Marcos tem gente quem gosta de Olimpíada de Inverno, né? Que tem um monte de esportes novos.
Eu nunca parei pra assistir, mas eu virei amarradão.
É a melhor maneira de você aprender sobre um esporte é você assistir o anime, pô.
Sim,
é isso,
sim.
Agora tá na moda o anime de badminton. Acabou um agora, já começou outro.
De badminton, cara, tinha aquele feminino, né?
Sim, o Hanebado.
Hanebado, que na verdade é um tutorial de como não criar sua filha. Esse é o...
Cara, tem um anime de Kabad, cara, que é o pega-pega extremo indiano. Que é
inclusive tu me lembrou um que tá saindo agora de esporte, que é o Aowashi, que é de Futebas. E aí eu acho que ele vai ter o mesmo destino do Kabad, que só rola a partida lá pelos 4 últimos episódios, tá ligado?
Porque eu vi como é que funciona o futebol, né?
O Kabad foi. O problema foi esse, né? Foi muita regra e passou muito tempo, regra e treinamento. Enquanto no Aowashi ele tá fazendo as provas de seleção lá pra entrar no time. E aí, tipo, é 20 capítulos disso. E aí depois é um monte de treino também. E aí quando vai rolar uma partida no mangá, é 40 capítulos, tá ligado?
Salimena, você fraga o que é esse Kabad?
Não, eu tô ouvindo agora que você explicou aí.
Kabad é tipo uma queimada, só que em vez de bola, uma pessoa sai de um campo e tenta pegar outras, e ela tem que ser impedida. Tipo, se eu pegar em alguém do outro time, eu tenho que voltar pro meu campo. E os caras têm que me impedir. Enquanto isso, eu tenho que estar falando Kabad, 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 porque se eu perder a respiração, acabou a rodada. Então, caraca, ele é uma pega-pega assim? Extremo, cara.
Caraca,
é incrível. E na Índia tem torneio profissional, é uma parada, tipo, tem campeonato mundial de Kabad e tal.
Que maravilha.
Os caras são grandes, cara. É um submundo, eu tava vendo no YouTube depois.
Uhum. Eu também fiz isso. Tipo, eu gosto de aprender anime novo assim. Tipo, nunca teve um anime de um esporte, eu vou lá e vejo. Kabad,
eu aprendi a correr lá, com anime.
Faz escalada.
As federações esportivas devem ficar loucas, até devem bancar alguns animes de se bobear, não?
Com certeza, com certeza.
Rapaz. Haikyuu teve muita cara de que teve incentivo.
Cara, o Rinomaru no Sumo também. Explica
acho que,
muito.
Tipo, acho que o pessoal tá muito querendo pegar a vibe de Yuri on Ice, assim, de ser tipo o primeiro daquele esporte, e aí estão inventando um monte de merda.
Parece assim, né, cara? Pô, falar em anime de esporte, já estreou a última temporada do Free?
Não, acho que não. Teve um filme.
Porque ele atrasou por causa de pandemia, né? Que acho que era pra sair, sei lá, 2020, uma coisa assim, não é?
Não saiu, não. Saiu um Free.
É porque tava devendo uma última temporada, não é? Que seria a quarta, né? Acho que sim. Pô, o Free é um que eu acho muito bacana, que é um dos pouquíssimos que acaba a escola e a história das pessoas continua, sacou?
É, tipo, esse Aowashi aí que é do Futebas, o que eu gostei nele é que não é futebol de escolinha, tá ligado? O cara tá jogando por um clube, tem prospecto de sair da parte de juniores e ir pra parte profissional.
Isso é mais parecido com Super Campeões, né?
Sim, que o cara parou no São Paulo.
Só que sem os bonecos com 5 metros de perna e poderzinho.
Pois é, o lance do Free é muito maneiro. Isso acaba a escola e, assim, as pessoas têm diferentes maneiras de trabalhar com aquilo que elas gostavam, assim, né? Então, tipo, um cara é professor, o outro acompanha, vai assistir as coisas, o outro compete. É muito maneiro isso.
Mas aí, eu recomendo irem ler o mangá, porque as duas melhores partidas que teve foi lá pelo capítulo 180 em diante. Então, melhor.
Cara, não, mas aquela história, futebol, essas coisas, isso é bom ver no anime, né? Você literalmente vê o esporte.
E eu acho que o estúdio que tá fazendo ele é o estúdio do Haikyuu, então eu acho que tipo, os caras estão querendo pegar pra fazer uma franquia, assim, digamos assim.
Eu acho que o Haikyuu, se bobear, é o mais fiel ao esporte, assim, né? O mais realista dos que eu vi, pelo menos, assim. Que realmente dá pra você... O JP fala muito isso, né? Que o JP manja muito de vôlei. Foi eu que recomendei o Haikyuu pra ele. Ele fala que é realmente um negócio que você aprende o vôlei assistindo. As coisas fazem sentido. Não tem aquela coisa meio que do poder no... Né, no... Uhum. É um bom negócio sobre o esporte. Porque o free é aquilo, né? É um lance sobre natação, mas a natação é muito mais um background para falar sobre aquelas pessoas ali, né? O Haikyuu não, ele é um negócio legal sobre esporte, assim, e é difícil ter isso, né?
Tem dois extremos, né? Tem o Inazuma Eleven, que é tipo o extremo do poderzinho, assim, tipo, não, deixou de ser esporte, virou poder. E aí
tem jogo contra aliens, literalmente.
Caraca, aí sim. Pois é. Cara, se vai sair da realidade, sai de vez.
É o do Ole Samba.
Claro, pô. cara, mas isso vai me atormentar pro resto da vida. Eu acho que todo dia eu lembro disso, cara.
Olê. Mas tem o. Nessa linha ainda tem o do basquete, o Kuroko no Basket, que tem um cara também. O cara que literalmente, se ele não tiver marcado, ele acerta de três de qualquer lugar da.
Ele acerta
planeta,
de três debaixo da cesta do time dele.
É. Tem um vídeo que eu nunca mais consegui achar que, tipo, o cara. Tá sendo roubado, ele pega a bolsa de uma mulher na rua de moto, aí ele vai lá com uma caixinha de porra, sei lá, que ele tá comendo, e joga pra cima e acerta o cara de moto lá na puta que pariu, velho.
Cara, mas olha só, o Kuroko, eu faço uma defesa, assim. Eu acho que o Kuroko, o que é legal dele é que o protagonista, né, ele tá em oposição a essas paradas todas, né? Ele é a única pessoa que é uma criança jogando basquete naquele universo onde todo mundo é um monstro, assim. Então eu acho que é uma metáfora legal, sabe?
Mas tipo... ele tem superpoderes já daqui a pouco. Ele dá soco de mão aberta na bola, a bola sai que nem um canhão. Começa.
É verdade, mas assim, a premissa é que ele é uma pessoa normal, assim, né? No universo onde todo mundo tem superpoder, assim, que eu acho que é como muitas crianças devem se sentir fazendo. Cara, alguém falou outro dia, quando a gente tava jogando Genshin lá, o Kuroko, ele é tipo ensino fundamental, assim, é uma coisa.
Sim,
tipo...
ele não entrou no ensino médio. Mas
eles são muito jovens.
Cara, que nem o Prince of Tennis, é a mesma coisa, né? O cara, tipo, a raquetada bumerangue que passa pelo lado da rede, em vez de passar por cima, foda-se, ela vai, faz um efeito.
A única cara, coisa não, que
o Prince of Tennis só vai piorando, velho. Quando chega no final, os caras estão jogando tênis em cima, montado num cavalo, e eu não tô zoando.
A única coisa que o Kuroko usa pra dizer, olha só, são adolescentes, é tipo, eles cansam. E aqui, para pra pensar que os caras estão dizendo assim... Caraca, quando eles crescerem e tiverem mais resistência física, o Japão será o melhor. Vai humilhar todos os países.
O Japão vai trocar a Força de Defesa Nacional por jogadores de tênis, porque eles têm superpoderes. Cara, é muito extremo, cara. Tipo assim, ele não para. Eu acho isso louvável, que cara, ele não para.
Eu lembro de um cara no Twitter que, tipo, ele ficava muito puto no coro com aquele cara que acertava toda a bola de três. Ele, bicho, não é fácil assim. Não,
e esse cara ainda é o primeiro. Ele é aquela coisa, tipo, ó, esse é o desafiante mais fraco, né? Que é o cara de óculos e cabelo verde, que é o cara. Sim. Da cesta de três, né? Tipo, teoricamente, ele é de longe.
Qualquer lugar,
ele é o pior dos caras que o Kuroko tem que enfrentar.
Oh, mas, pô, teve a terceira temporada, aí saiu um filme ano passado, e aí saiu um filme literalmente mês passado, que é a continuação desse outro filme.
E aí, o que eu achava que ia ser a quarta temporada são esses dois filmes, ou tem uma quarta temporada planejada ainda?
Só tem...
Porque assim, no final da terceira temporada, ele fala, te aguardamos em não sei o que, assim, né, aquela coisa, tipo assim, eu imaginei que fosse a temporada que vem, assim. Será que são só os filmes?
Só tem filme, e quando eu chego no último filme aqui, não tem dizendo que vai ter nada depois ainda.
Olha só. Pô, mas o Kuroko foi uma coisa que eu assisti, assim, pós-pandemia, porque eu tinha uma restrição enorme, porque eu gosto muito de Slam Dunk, né? E aí, eu, tipo, não sabia se tinha espaço pra dois animes do mesmo esporte, sacou? Aí eu demorei muito pra vencer essa barreira, e foi legal ter vencido, curti bem.
Sim, sim.
Ah, tipo, se tu gostou de Kuroko, eu recomendo Ice Shield também, se não leu ainda.
Ah, e esse é bem legal, ó.
Esse é de quê?
É de futebol americano.
Ó,
oh, legal, hein?
O mangá, cara, é desenhado pelo Murata do One Punch Man. E é lindo o traço, cara. Os caras arrebentam.
Air Shield, né?
É.
Não, Ice Shield. De olho.
Ice Shield 21.
Olho escuro
de olho.
Ah, tá. Não, é. É porque ele corrigiu aqui, botou R Shield, é um produto de limpar as coisas.
Caralho, parece nome de produto de 1406, né?
Gente, eu tenho vamos que. Não, eu tô conferindo tudo certinho como é que escreve, senão pra evitar os outros Gorilla Gun aí, né, cara? Ah, pois legal, é. Vou ver qual é assim.
É, esse é bem divertido. É bem legal mesmo. E é daqueles que o personagem principal ele é iniciante no esporte. Então ele tem toda aquela progressão, ele vai aprendendo faceta por faceta do esporte aos poucos. Então isso é legal.
Uhum. Né? É, e eu que não manjava nada de filme americano, aprendi vendo anime. Aí depois
eu devolvi. Eu tenho dois amigos que estão no time profissional daqui de Juiz de Fora de futebol americano, sacou? Um com 42 e o outro com 39.
Caralho. Olha, aí, é tarde.
Tá sendo super anime de esporte assistir os caras jogarem, disputar campeonato mineiro. Tá divertidíssimo.
Cara, esse daí é daqui. Esse aí do 21 tem um time que, por alguma razão, os caras são todos egípcios, apesar de ser no Japão. Então ele tem essas coisas. Anos, porra. É bem divertido. Esse realmente é uma boa recomendação.
Tá legal.
Acho que é isso da sessão animes de esporte, que tu viu do nada.
É?
Bom, então acho que antes de começar a sessão Rank of Kings, porque que foi o melhor anime de todos os tempos, eu queria agradecer muito a presença aí do Rafael Salimena na linha do trem. Rafael Salimena, dê aí o seu jabá.
Não, cara, acho que nem precisa dar jabá aqui, precisa.
Tem, vão lá dar dinheiro pro Salimena, gente, no Padrim.
É, eu tenho um serviço de assinatura das minhas tiras que eu mando 5 vezes por semana para quem assina lá. É, eu faço história em quadrinho, tá, gente? E é no padrim.com.br/linha do trem. Aí você me acha nas redes, na maioria delas, com @linha do trem. Tem um pouco do meu trabalho lá. E só que, assim, eu sou muito chato na internet. Basicamente, eu só falo de política, que eu despejo toda a minha raiva na internet para poder ser uma pessoa feliz fora dela. Então, eu não recomendo muito me seguir, não. É isso.
Cara, mas ó, eu tô vendo a tira da pizzaria italiana aqui, cara. E aqui em Manaus é a mesma coisa com sushi o tempo todo. Cara, pra quem não viu aqui o Maxon e o Matheus, que deveriam pagar o padrinho do Salimena, paguem porque é uma tira por dia útil, né? Então, e são tiras muito boas.
É, só que eu não falo que é por dia, porque às vezes eu mando, igual hoje vai ser o caso, eu mando duas no domingo, uma coisa assim, eu só garanto 5 por semana, sacou?
Uhum. É, não, eu gosto, às vezes eu faço que nem One Piece, que tá chegando no meu mangá, caralho, no meu e-mail pessoal, que eu tenho usado menos porque tem muito spam. Aí uma vez por semana eu vou lá, faço a busca pro padrinho, leio as tiras mal do Salimena. Então recomendo demais.
É louco isso, cara, tem gente que não usa o e-mail direito mais, assim, né? E eu achava que era uma coisa que todo mundo olhava pelo menos uma vez por dia, que todo mundo trabalhava por e-mail, mas infelizmente a galera tá trabalhando muito por zap, não, né, cara?
Não, é porque eu tenho e-mail do trabalho, mas o que tá cadastrado no padrinho é o pessoal. E eu tenho um problema que ele é baseado no meu nome, eu peguei um e-mail bom do Gmail, só que os outros André Carvalhos do mundo... Eles acham que o meu e-mail é o e-mail dele, me cadastram em coisa, mandam exame de DST pra mim.
Sim, tem muitas pessoas que não sabem qual é o próprio e-mail delas, isso é muito estranho, cara.
Cara, eu larguei o e-mail no dia que eu recebi um exame de DST de um português. que deu positivo, inclusive.
Não, eu já recebi. Eu já recebi aqui, eu até fiz questão de procurar a mulher pra mandar pra ela. O recibo da inscrição de uma mulher no campeonato de cosplay nos Estados Unidos, que ela chama Sali, com sobrenome Mena, sacou? Caralho. E o meu e-mail é só salimena@gmail, sabe? Aí eu falei, ok, vamos ajudar a cosplayer, né? Que moça, tá aqui seu recibo, ah, obrigado. Bom, mas é isso, gente. Chega lá, cadê o recibo?
Valeu,
Salimena. Obrigadão pelo convite, desculpa falar pra caralho aí, até a próxima.
Que é isso, apareça mais, inclusive.
É nóis, um abraço, gente.
Valeu. Matheus?
Matheus é AFK.
Ah, então vamos ficar em silêncio, Max, porque aí elimina o ruído, acho que fica mais fácil. Senão a gente vai ter que cortar isso aqui. Lojinha?
Voltei, alô?
Pronto, só faltava você. Eu fiz uma coisa para facilitar a edição. A gente ficou em silêncio para poder pra cortar o silêncio.
Show. Você. Ah, mas tá gravando aqui.
Tá, mas aí, tipo, falar, antes de gravar, de tirar silêncio, aí pega um pouquinho do início e um pouquinho do final.
Tá. Ah, fica entendi. Fácil de ver no... Ver no, na timeline lá.
Não, porque eu pensei que vocês iam falar do Rank of Kings, eu, tipo, como é que eu vou achar?
A gente vai falar, pois é, a gente vai falar de Rank of Kings. Tu assistiu, né?
Não.
Ah, achei que tu assistiu. Né? Fuck. Então, tu quer sair de novo?
Não, pra mim tu faz, eu só não tenho o que acrescentar.
Não, eu vou falar.
Se bem que eu vi, também não tenho muito o que acrescentar, não.
Vamos falar rapidamente sobre Rank of Kings. Eu quero falar duas coisas sobre Rank of Kings. Pra quem não lembra, Ranking of Kings, ou Osama Ranking, né?
Ou Ranking.
É um anime baseado no... É meio que baseado em contos de fada, de uma forma geral, que conta a história do Bodhi, que é um menino surdo-mudo, fraquinho, que é filho de um rei gigante, que é o sétimo no ranking dos reis, né? Que tem, os reis desse mundo são ranqueados de acordo com a força, tanto do rei quanto do reino. E a história dele, que é um menino coitado, é um menino muito inocente, e é um menino que tem muitos problemas de se comunicar com as pessoas, né?
Até porque ele é
surdo-mudo e tal. Então, ele acaba sendo meio inocente, meio... porque ele quer se comunicar, né? Nos primeiros episódios, ele é enganado lá pelo Sombrinha, que é o meu nome no meu headcanon, né? É o Kage. Né? Porque, cara, como é que tá na dublagem? Será que tá Kage? Porque não é legal. Kage?
Eu acho que tá Kage mesmo.
Não, mas na dublagem? Nada, ninguém deve estar falando Kage. Não,
pois é, né?
Devia ter chamado Sombrinha, eu acho o nome correto. Que ele meio que engana o Bodhi, rouba as coisas dele, e o Bodhi se deixa enganar. Não é que o Bodhi é burro, é porque ele tá feliz, porque ele tá conseguindo se comunicar com alguém. Que o Kage consegue entender o Bodhi por alguma razão, né? Não explicam, né, Max?
Não, só fica pra sempre lá por algum cara de motivo. O Kage consegue ler o que ele tá falando, e o Bodhi consegue ler a boca dele também, que é um caralho de um, sei lá, de uma espátula lá, e fazer leitura de lábios também.
É, tanto que o Kage, na prática, ele vira meio que o intérprete do Bodhi, né? Porque o Bodhi é tipo o protagonista mudo, e o Kage é a Navi, né?
É a voz. Ele é a Paimon.
Uhum. E aquela história, a história de Rank of Kings dessa temporada toda, ela vai não crescendo, né, pro Bodhi treinar, pra ele superar as coisas. E, cara, e a história, num geral, ela mantém muito bem aquela coisa que a gente falou no começo de... Qual é a palavra? Os personagens parecerem... Ah, esse é só o vilão mal. Mas aí depois você vai olhar, não, ele tem uma razão pra ser mal. Ou ele nem é tão mal assim.
Ele tem um tipo de cinza, assim, né, nessa pessoa.
Sim. Em quase tudo, menos em uma coisa. Você tá sabendo da polêmica, Lojinha e Maxson, sobre Rank of Kings?
Não.
Então, tem um momento que eles contam a história da Miranjo, que é o espelho, né? Uhum. Essa história, quando eu vi, eu já achei bem estranho, porque ela é diferente do que é normal do Rank of Kings, né? Tipo assim, nessa história, ela era do povo mágico que era muito bom. Aí esse povo mágico tava em guerra com os deuses. Aí eles foram pedir ajuda de um outro povo, que era um povo ruim. Não é que eles eram ruins, né, gente? Mas eles eram pobres e por isso eles eram meio desconfiados, não sei o que, hahaha. Aí esse povo bom ajuda o povo ruim. E o povo ruim, o país deles cresce. Só que aí o povo ruim traia os magos pros deuses. Aí, tipo, cara, é uma história inteira em que um povo é mal por ser mal, é inatamente mal. Eu até falo assim, talvez por eles serem pobres, não sei o quê. Não são bons e puros, tipo o povo mágico. Cara, isso tá estranho, né? Não parece um tipo de história meio bizarra pra se contar?
Uhum.
Aí, a extrema-direita japonesa adorou isso. E quando a extrema-direita adora alguma coisa, você sabe que tem algo errado, né? Porque, dependendo de quem você perguntar, isso daí ou é uma metáfora para a Coreia, ou é para os povos nativos japoneses. Né? Que o Japão... Então. Né? Aí, enquanto olha com essa leitura, isso é uma leitura escrota, cara. Que tipo, literalmente é um povo mau que faz coisas más porque ele é inatamente mau, com um povo bom que só queria ajudar eles. E não tem subversão até agora, entendeu? É complicado.
Mas assim, é meio complicado também. Como eu não vi, eu não vou dizer que. E eu também não vou pôr a mão no fogo por ninguém que eu não conheço, não vi nada. Mas assim, tem sempre certas coisas que você pode olhar. Assim, se a gente for parar pra pensar tudo que a extrema-direita usa como. Olha só essa mensagem, a gente não vai ter nada, sabe? Às vezes mas... é só ver nuvem.
Mas sabe
que a parada, eu acho que tipo, pode ter sido um negócio meio extrema-direita do autor também, mas fazer paralelo com o coreano e tal, acho que já tipo, vê muito pelo Inhoco, talvez. Eu não sei.
Mas porque a parada, e eu não consigo fazer, assim, jogar de lado tão fácil, porque quando eu vi o anime, eu lembro que eu senti, cara, isso tá estranho, porque Ranking of Kings não é assim. Ninguém é mal e só mal em Ranking of Kings, saca? Ninguém, nem a Miranjo, que faz as coisas terríveis. Aí, claro, você pode falar, mas isso é do ponto de vista da Miranjo, é do ponto de vista do... Porque o Rei Boss, ele mata todo mundo aí, ele faz
tipo, genocídio. Isso aí é eles contando a história, né?
Pois é, isso é dentro da cabeça deles. Mas é estranho. É estranho porque nada em Ranking of Kings é assim. Nada, ninguém... Estou falando, fora esse povo aí, ninguém é só mal. Saca?
Eu acho que, tipo, talvez mais pra frente no mangá mostre que, tipo, os deuses que controlaram eles, sei lá, alguma coisa do tipo.
É alguma coisa assim, pois é, que na verdade eles estavam errados o tempo todo em matar. Eu espero que aconteça uma virada dessas, porque senão. O que eu tô falando, quando eu vi, eu fiquei. E eu não sabia. Depois eu fui ler na internet vamos dizer assim, o problema que deu. Deu até no Japão também, foi só.
Não, nem tava sabendo, velho.
Pois é. É porque aquela história, Ranking of Kings é um negócio que começou meio que do nada, né? Tanto que não tem scan que alcance
o último capítulo anime. Lançado.
O que é muito bizarro, né? Porque geralmente quando tem um anime que faz sucesso, o pessoal começa a correr desesperadamente pra traduzir, né?
Mas é novo, é recente?
O pessoal começou a fazer isso aí, não sei se ainda tá traduzindo.
Ranking of Kings novo, é relativamente recente. Não é muito velho, não, porque ele é webcomic, né? Acho que tem uns 4 anos.
Pô, então devia estar mais fácil, já, porque uma coisa é você, tipo... Tem mangás que estão praticamente perdidos no tempo, sabe? Se você tiver o volume do mangá...
Ele é web mangá, Matheus.
Então,
ele
é web mangá.
Ele é 2019.
Como é web
mangá? É 2017 o mangá.
Mas ainda é justamente...
Não, tipo, 2020, ano.
Todo o conteúdo de Osama Rank tá online. É só literalmente traduzir. Você não precisa nem escanear.
Ah, mas tipo, o pessoal tá mais ocupado fazendo caralho san, alguma porra assim, tá ligado?
Acho que eles estão pegando. Estão pegando dos volumes, porque estão preguiçosos mesmo.
Também é porque o pessoal colocou na cabeça que o anime é a visão superior.
Talvez. Mas quando o anime começou, a galera tava traduzindo. Eu não sei como é que tá agora. Talvez ainda não
tenha. Não, deu uma corrida. Vamos dizer assim. Tipo, não tava bem atrás. Aí saíram já
uns. O manga update isso aqui. Ver como é que tá.
O último volume saiu em 10 de dezembro de 2021. Eles estão traduzindo pelos volumes, eu acho. Acho que essa que é a parada. De repente ele tá naquele formato webtoon, vai saber. Aí o. Revista Manga Hack.
A arte dele, no, principalmente no mangá, faz parecer que ele é mais velho.
É porque ele é ruim, né? É isso que eu... Assim, o cara tava aprendendo, literalmente, quando...
5 dias atrás teve o volume 13, capítulo 167.5, no segundo manga update.
167 deve estar muito à frente do anime, velho.
E assim, tem 13 volumes até agora e o cara já chegou no volume 13, eu não sei realmente.
Não, mas o Baka Manga Update, cara.
O anime começa, cara, o Manga Update é o melhor site. Ele termina no volume 12, capítulo 155. Então ele já passou.
Passou agora.
Deixa eu ver uma coisa aqui. 8 dias, 7 dias atrás, 5 dias atrás.
Mas quem tá traduzindo?
Ah, aqui tá...
Não, tá aqui, ó, latest release, pô, capítulo 32, 11 meses atrás.
Aqui. Não, mas eu tô olhando pro... pro
ah, tô olhando, date. Peraí, ele pegou... Não, ele abriu outra coisa no lugar, peraí. Aqui.
É, serializado no Manga
Ah, Red. Não, tá aí, se tu olhar, ó, o latest são 160, 177,5 e o 69, sim, né? Eles não estão traduzindo.
Ah, eles pularam. Na... Pelo visto, eles pularam já.
Pularam, é. Uhum. Tem gente traduzindo o volume mais recente.
É, tem dois, pessoas. Tem o Home Hero Scans, que ele foi do capítulo 32, ele pulou pro 156 e vai pro 157, 158. Parece que é o início do. O mangá, o anime termina no 155. Eles pularam pra logo depois do mangá. E tem essa Junk Scans que tá lançando mais pro volume mesmo. Ela tá. É, 47, é, tipo, 74,
75. No mangá Dex tem até o volume 6, que é o 69, e aí pula para o 156.
Ah, tá, por isso. É porque não apareceu esses novos para mim ainda. O pessoal não atua... Vamos dizer, a fonte que eu tô usando não tá com esses... 150... É foda, tem o 157, 158, 159 e o 167,5. Que foda, hein?
É, no mangá Dex tem do 156 em diante, tá tudo na sequência aqui.
Uhum. Mas parece uma saída inteligente, tipo, você começa a fazer, o, um grupo faz todo, e o outro já bota gente, eu já sei o que vocês querem ler o mangá.
Cara, Berserk foi assim, cara, quando acabou o anime, começaram o Scanlation do volume 13 em diante, levou anos pra iniciar o chegar, tipo assim, pra ter a que começou do volume 1 em diante alcançar, entendeu? Anos, porque
então eu tava focado. Foi a experiência Berserk mesmo.
É. Só que, inclusive porque já tinha um anime também. Sim. Aí, Rank of Kings copia Berserk, esse é o nome do episódio. Porra. Então, gente, acho que é isso de Rank of Kings. Tá uma gravação
mais longa. Tipo, a gente falou em final aí, em mangá e tal, mas, tipo, o anime ele tem um arco fechado assim que dá pra dizer que acabou ali, mais ou menos.
Isso, sim.
Tu achou? E se não tiver mais temporada, isso. Tá show.
Não, assim. Tá longe de acabar, tá longe de explicar o mundo, tem, tipo, uhum. Claramente esse negócio vai ser gigantesco, isso vai ser, aquela história, isso pode ser um One Piece novo, em termos de tamanho, de escopo, porque, cara, a gente nem sabe o que é o Ranking of Kings, a gente sabe que é o 2.
É, tipo, ele faz um teaserzinho assim, lá quando aparece o Oaken, qual que é o nome dele?
É o
Despa. Desha, o
Desha. Desha,
É, o cara lá falando, e aí, vai querer virar... Ele virou o ranking número 1, né, no final.
Acho que sim.
E aí, tipo, tá a entender que tem... E fora que tem uma treta lá do Oaken também, que fica em aberto, não conclui.
Uhum. Não, ele tem muito espaço pra crescer mesmo, pra expandir o mundo.
É, fora a abertura, né, que apareceu um monte de cenário lá do mundo lá que não apareceu no anime. Essa segunda abertura era muito foda, porque, tipo, todo episódio... fazia um pouquinho mais sentido alguma coisa que aparecia nela.
Uhum, sim. Isso ainda dá muito spoiler,
que
né?
Que usa a máscara do sol. Porra, é essa aí. Quando aparece os deuses, então era esse cara.
Uhum. Cara, é foda. Foda porque esse mangá, ele tem duas escolhas, dois caminhos. Ou ele vai fazer o caminho de meio One Piece, vamos durar para sempre, ou ele tem o caminho do One Punch Man, e o cara vai parar de fazer e nunca mais vai acabar.
Né? E ele vai fazer algo melhor.
Mas ele não voltou, não?
Cara, eu tô em mais de ano que não saiu o Punch Man do ano.
Caralho.
Ele não tava terminando?
Ele achou que ele tinha parado
pra terminar. O Mob acabou faz tempo. O Mob acabou já tem uns 2 anos, cara.
Então o que ele tá fazendo?
A história que eu tinha ouvido era que ele ia parar um Punch Man pra focar no Mob, terminar o Mob e voltar pra um Punch Man.
Às vezes que assim.
Cara, acabou há muito tempo o Mob, cara. Acabou há muito tempo.
Eu imagino que deve ser difícil, tipo. Porque assim. Chega num ponto que as pessoas estão pela arte do Murata.
Não, mas, cara, tá muito boa a saga nova. Mas a não ser que ele esteja escrevendo a do Murata.
Do Murata, eu confesso que eu não aguentava mais, não. Uns 15 capítulos que eu parei de ler.
Cara, eu fiquei anos sem acompanhar o mangá e voltou, tava no mesmo arco. Eu achei impressionante.
Tá aí, ó. 9 meses desde o último release de One Punch Man. Do ano.
O cara também já deve ter ganho todo o dinheiro que ele queria fazer, né? Às vezes você cansa.
Não, cara, literalmente ele fez outro mangá, né? Nesse meio tempo. Começou e terminou o Mob. saiu um anime de sucesso. Cara, o cara conseguiu fazer dois sucessos grandes, né?
Vai, vai ter Mob Season 3, inclusive, ele tá anunciado.
Que dizem que é. Que esse Mob tava bom até agora, você não vê nada. O verdadeiro Mob começa aqui.
Uhum. É legal, eu gosto do final do Mob. Mob termina bem.
Show. Eu gosto muito da segunda temporada de Mob. Não gosto tanto da primeira, mas eu gosto muito da segunda temporada. Mas é isso então, né?
É isso.
Mais uma temporada que a gente fala que daqui a pouco vai ter. Vamos falar de Attack on Titan.
É, quando acabar Attack on Titan a gente vai. É, não, ano que vem, no caso.
Ano que vem.
Caralho, cara. Só faz um final original então.
Cara, não, eu acho que eles vão mudar o final, não é possível não.
Cara, todo mundo lê o mangá, a gente faz um sobre o final do mangá mesmo.
Sim.
Apoio. O José, eu acho que não leu, não.
É, não sei, tem que perguntar. Mas, gente, é isso. Chega de podcast e digam tchau.
Tchau!